Senhores deputados, muito boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Começo por agradecer a presença do Sr. Engenheiro Freire de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. Esta audição, como os senhores deputados sabem, foi requerida primeiro pelo Partido Comunista no dia 20 de fevereiro e mais tarde, a 27 de fevereiro, pelo CDS-PP. Ambos os pedidos, ambos os requerimentos visavam audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos relativamente ao mesmo tema. Estes requerimentos foram objeto de deliberação na Comissão de Orçamento e Finanças na passada quarta-feira, mas previamente a essa deliberação eu tive o cuidado de contactar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, naturalmente depois de ter também consultado os coordenadores dos grupos parlamentares, no sentido de agendar com a máxima brevidade esta audição. E daí o facto de ela se realizar hoje mesmo, um dia depois dos requerimentos terem sido aprovados em reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Agradeço, pois, a sua presença, Sr. Engenheiro Freire de Oliveira. O modus faciendi desta reunião, na esteira, aliás, do que é habitual na Comissão de Orçamento e Finanças, será o seguinte. Primeiro, vou dar a palavra aos grupos parlamentares que requereram a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, pela ordem cronológica da apresentação dos requerimentos, concretamente o PCP em primeiro lugar, pela voz do deputado José Lourenço, depois o CDS-PP, pela voz do deputado Diogo Feio, 2 minutos a cada um deles para, de forma perfunctória e sucinta, apresentarem os fundamentos do requerimento de audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. E após essa apresentação preliminar dos requerimentos, eu vou conceder a palavra ao Sr. Engenheiro Freire de Oliveira para fazer uma primeira exposição inicial, que eu também lhe pedia que fosse breve, 10, 15 minutos, enfim, penso que será o tempo adequado para uma primeira exposição, a que seguirá o debate propriamente dito, com uma primeira ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, pela ordem habitual, primeiro pelo maior partido da oposição, PSD, PS, PCP, CDS e Bloco de Esquerda. O Sr. Engenheiro Freire de Oliveira responderá de uma só vez em bloco esse primeiro acervo de questões e depois teremos uma segunda ronda, novamente 5 minutos a cada grupo parlamentar, pela mesma ordem, a que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos responderá, tendo naturalmente, por uma questão de igualdade de armas, o mesmo tempo somado das diversas intervenções dos grupos parlamentares. E sendo assim, vamos então iniciar a nossa reunião. Sr. Deputado José Lourenço, do Partido Comunista Português, tem 2 minutos para apresentar, sumariamente, os fundamentos do requerimento de audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. Tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, Srs. Deputados, foram várias as razões que nos levaram, no passado dia 20 de fevereiro, a requerer a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa na Comissão do Orçamento e Finanças. Entendemos que a Caixa, banco integralmente público, tem um papel fundamental no sistema financeiro nacional, papel este que se mostra ainda mais relevante nos tempos conturbados que vivemos, com uma crise económica e financeira de que não há memória. Entendemos, aliás, que a Caixa, sendo o banco do Estado, deveria ter como missão principal o apoio ao financiamento da atividade produtiva, com especial ênfase ao financiamento da atividade desenvolvida pelas micro, pequenas e médias empresas, bem como ao financiamento da aquisição de habitação própria por parte das famílias, atividade que tem já um caráter quase histórico na Caixa Geral de Depósitos. Temos muita dificuldade em perceber quais as razões que levaram o Banco Público a aceitar renegociar, nas condições que foram tornadas públicas, o empréstimo concedido a Manuel Fino. Tanto mais que não é este o comportamento da instituição para com pequenos e médios empresários e para com famílias que entram em incumprimento. Ficou claro que esta renegociação foi um ótimo negócio para este empresário e não se vislumbra de que forma o interesse público foi defendido. Sabemos que a Caixa aceitou como reforço das garantias da Investifino, correspondentes a empréstimos concedidos ao Sr. Manuel Fino, as quais sofreram forte valorização durante o último ano, a reestruturação dessa dívida, aceitando receber cerca de 64 milhões de ações da Simpor, valorizadas a um preço 25,3% acima da sua cotação de mercado, no passado dia 16 de fevereiro, com direito a recompra no prazo de 3 anos, se isso lhe interessar. Sabemos que desta forma a Caixa pagou mais cerca de 62 milhões de euros do que o seu valor de mercado, que ao preço de hoje subiu, aliás, para cerca de 105,3 milhões de euros. Não entendemos como se justifica o pagamento de mais 25,3% com o argumento de que se passará a ter uma posição charneira na Simpor, quando passou a ser apenas o quinto maior acionista atrás da Teixeira Duarte, Lafarge, Manuel Fino e Fundo de Pensões do BCP. gostaríamos de perceber a afirmação do Sr. Ministro das Finanças de que com esta renegociação a Caixa Geral de Depósitos evitou um prejuízo de 80 milhões de euros em 2008. Não entendemos o argumento de que a Caixa, ao declarar o vencimento antecipado dos contratos e executar as respectivas garantias, registando as respectivas perdas, isso fosse pior do que a situação com que estamos confrontados, em que as perdas ultrapassam já os 105 milhões de euros e em que, se as ações recuperarem nos próximos 3 anos, o grande beneficiário será o Sr. Manuel Fino, que terá o direito a recuperá-las. Gostaríamos de conhecer as condições em que foram negociados empréstimos idênticos a estes efetuados com a Teixeira Duarte, com João Berardo e com João Rendeiro. E, por fim, gostaríamos de saber em que altura foram efetuados os empréstimos iniciais que agora estão em renegociação e quem era, nessa altura, a administração da Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Lourenço. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Feio, do CDS-PP.
Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Farida Oliveira, gostaria de começar por o cumprimentar e, ao explicar as razões do requerimento que o CDS fez para o ouvir, quero começar por dizer que o consideramos como um ato de normalidade. É um ato de normalidade quando assistimos a uma situação financeira que é muito difícil, ou uma grande discussão sobre a importância que tem a banca atualmente, a grande importância que tem na concessão do crédito, a sua solidez como elemento relevante para que a crise não seja mais profunda, quando tantas vezes escuta e se diz, como ainda nos últimos dias por várias vezes ouvimos, que tem que se repensar a supervisão, que tudo aquilo que acontece no mercado e no mercado financeiro tem que ser mais claro, nós achamos que não há nada de mais normal do que chamar o principal responsável do Banco Público, cujo único acionista é o Estado, cujo único acionista são, no fundo, todos os contribuintes, para que seja possível colocarmos questões, no âmbito de questões concretas e no âmbito de questões gerais, no Parlamento, porque também representamos, como é evidente e óbvio, os portugueses todos. Em segundo lugar, fazemos este requerimento porque temos um conjunto de dúvidas. Dúvidas sobre a função da Caixa Geral de Depósitos. Nós achamos que a Caixa Geral de Depósitos deve ser um banco para fomentar a economia, que deve, evidentemente, apoiar as famílias e as empresas. Já não o compreendemos da mesma maneira quando o apoio é feito em relação a investidores em Bolsa. Aliás, gostaríamos de saber, por exemplo, se há alguma diretiva genérica da Caixa Geral de Depósitos em relação ao financiamento que envolva ações. Se é normal a Caixa Geral de Depósitos, com a natureza que tem, apoiar negócios que são profundamente especulativos e feitos em Bolsa. Temos mais dúvidas. Por exemplo, perceber se há mais casos idênticos relativamente a este que agora é conhecido e que envolve o investidor Manuel Fino. Sem violar obrigações de sigilo bancário, perceber quantas situações de crédito tem neste momento a Caixa Geral de Depósitos que envolvam garantia de ações. Qual o seu montante global? Estamos a falar de ações de quantas empresas do PSI20? E perceber, fundamentalmente, como é que este negócio é bom para a Caixa Geral de Depósitos. As ações da Simpor fecharam hoje a 3,12 euros. A venda que foi feita e que está em causa relativamente ao investidor Manuel Fino foi a 4,25 euros. Isto é aquilo que nós... 4,75 euros. E, portanto, há aqui, neste momento, perdas que já são bastante elevadas e, relativamente aos números iniciais, que eram na ordem da diferença, na ordem dos 60 milhões de euros, hoje já estaremos, provavelmente, perto dos 80 milhões de euros. E perceber situações como estas são generalizáveis. Eu vou terminar, Sr. Presidente, mas alguém hoje me dizia, queria ver se, por exemplo, no fundo de arrendamento que a Caixa Geral de Depósitos tem, se vamos ter compras da casa com valor 25% superior àquele que é o seu valor de mercado. Com certeza que não teremos e, por isso, Naturalmente, o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira compreende também as dúvidas e esperamos que toda esta sessão seja esclarecedora.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. E então, para fazer a sua exposição inicial, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, Engenheiro Faria de Oliveira. Tem a vossa excelência a palavra.
Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Srs. Deputados, Srs. Jornalistas. Acaba por ser, com alguma satisfação, talvez com alguma ironia também, que aqui estou para demonstrar a bondade e vantagem da operação que a Caixa Geral de Depósitos realizou com a InvestiFin. Importa começar, porventura, por nos interrogarmos por que se tornou conveniente esta audição parlamentar. Eu penso que a razão, em princípio, radicará no facto de a Caixa Geral de Depósitos não ter explicado a operação de aquisição das ações da Simpor quando esta se efetuou. Mas tal tem uma razão de ser. Embora seja prática da Caixa Geral de Depósitos não comentar publicamente as relações com os seus clientes, mesmo quando estes a autorizam, no presente caso, a Caixa acabou, atendendo aos comentários infundados e classificados que têm sido produzidos, por, há uns dias, prestar um conjunto de esclarecimentos públicos. Mas esses esclarecimentos, nem sempre cabalmente divulgados, não terão sido ainda suficientes. Por isso eu penso que esta sessão poderá contribuir largamente para que esta matéria fique definitivamente clarificada. Começo, no entanto, por ter que fazer uma observação. As instituições de crédito e os membros do seu Conselho de Administração estão sujeitos a dever de segredo, de acordo com o artigo 78º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, que diz o seguinte: os membros dos órgãos de administração ou de fiscalização das instituições de crédito, os seus empregados mandatários comitidos e outras pessoas que lhes prestem serviços a título permanente ou ocasional não podem revelar ou utilizar informações sobre factos ou elementos respeitantes à vida da instituição ou às relações desta com os seus clientes, cujo conhecimento lhes advenha exclusivamente do exercício das suas funções ou da prestação dos seus serviços. Estão designadamente sujeitos a segredo os nomes dos clientes, as contas de depósito, os seus movimentos e outras operações bancárias. O dever de segredo não cessa com o termo das funções ou serviços. Esta introdução é importante porque a razão porque a Caixa não fez qualquer comentário sobre a operação tem exclusivamente a ver com esta regra a que estamos sujeitos. Bom, mas uma vez que temos neste momento a autorização da outra parte para divulgar os contornos da operação com a InvestiFin, é isso que eu vou procurar fazer. Começo por explicar, ou por tentar explicar, em primeiro lugar, a origem do caso. Porque é que apareceu um problema e como é que se procurou e se resolveu o problema. É para isso que existem os conselhos de administração, para resolver problemas. Em primeiro lugar, desde há alguns anos, que é prática das instituições bancárias conceder financiamentos garantidos por ações. Alguns desses financiamentos destinavam-se a comprar ações, outros não se destinavam a comprar ações, destinavam-se a outros tipos de operações. E esta prática ocorre no sistema bancário em Portugal, em Espanha, em França, nos Estados Unidos, em Inglaterra, é uma prática bancária corrente. E no nosso país, basicamente, começou a ter um ritmo maior depois de 2003. Vários investidores portugueses, investidores empresários, solicitaram, e empresas, solicitaram vários empréstimos à Caixa garantidos por ações. E, podendo já adiantar, contam-se por algumas dezenas os casos em que isso acontece. Importa esclarecer agora o caso da Investifino, que é o caso concreto que temos aqui presente. E começar por esclarecer que a operação em causa, embora encerre uma aquisição pela Caixa de ações equivalente a 9,58% do capital da Simpor, não se resume a tal. A operação, antes de mais, surge no contexto de uma recuperação de crédito concedido desde 2005. Os créditos ao Grupo Investifino foram concedidos em 2005, 2006 e 2007. E são créditos cruzados. Depois, há um conjunto de elementos dispersos que gerem um equilíbrio global das prestações recíprocas. Isolar um dos vários elementos da operação, no caso concreto, o preço de compra e venda de cada ação, não é correto. Desde logo porque não se tratou de uma simples compra e venda de ações, tratou-se de uma operação de redução de dívida, de reestruturação de dívida. E depois porque se tratou de um negócio global, que envolveu não apenas a parte relacionada com as ações da Simpor, mas o conjunto dos empréstimos do grupo Investifino. Como é que os factos se passaram? Em primeiro lugar, como eu já referi, houve empréstimos em 2005, 2006 e 2007 que globalmente atingiram um valor elevado. Os referidos financiamentos destinaram-se, neste caso, à compra de ações, com garantia também de ações, com um rácio de cobertura adequado. O que é que isto significa? Significa que, ao conceder um empréstimo de 100, se procura que a cobertura tenha um valor superior, 115, 120, 125% do valor do empréstimo em causa. Ou seja, com uma margem de segurança normal neste tipo de contratos. A Caixa não financiou, portanto, a totalidade do preço da aquisição das ações dadas em garantia. A Investifino, no caso, envolveu capitais próprios significativos na compra do conjunto das ações que deu então como garantia. De entre as ações dadas em garantia, destaca-se as ações da Simpor, correspondentes a 9,58% do respectivo capital social. Ora, como todos sabemos, desencadeou-se uma crise financeira aguda a partir do último quadrimestre do ano de 2007, que se foi agravando. E no primeiro quadrimestre de 2008, verificou-se que se encontrava deteriorado o rácio de garantias. E a Caixa, como faz em relação a qualquer outro dos seus clientes que tenha créditos nestas condições, procura imediatamente procurar um reforço de garantias que permita continuar a ter o conforto de um rácio de cobertura suficiente. E assim, obteve do grupo Investifino uma reposição, através de meios adicionais, do respectivo rácio de cobertura. Mas a verdade é que a situação financeira e principalmente do mercado de capitais, a sua volatilidade, as ações ora descem, ora sobem, ora descem mais profundamente, a verdade é que todos sabemos que no ano 2008, num novo caso concreto do nosso país, e em média, de acordo com os índices do IPC 20, a deterioração do valor das empresas cotadas no IPC 20 atingiu 53,8%. Bom, também neste caso concreto, no que diz respeito ao conjunto de ações que serviam de garantia aos empréstimos da Investifino, quando chegou a setembro-outubro de 2008, as garantias associadas aos contratos estavam novamente insuficientes para cobrir o respectivo valor da dívida. Importa sublinhar que não houve irregularidades no serviço da dívida, nem em termos de capital, nem em termos de juros. Portanto, este caso nunca passou a crédito vencido. Simplesmente, as garantias que as instituições bancárias têm eram, manifestamente, eram neste caso insuficientes e, portanto, nós para defender os interesses da instituição, tínhamos que procurar repor esses valores. E iniciou-se então um processo de tentativa de resolução do problema para resolver o problema. As alternativas que se colocam em situações desta natureza não são muitas. Há três tipos de alternativas. Uma primeira alternativa era não fazer nada. Não fazer nada significava, basicamente, uma atitude irresponsável. Não se estavam a defender os interesses nem do acionista, nem dos depositantes, nem dos obrigacionistas, nem dos trabalhadores da instituição. Obviamente tinha e tem que se encontrar a solução para este tipo de problemas. Além disso, a verdade é que, neste caso de não fazer nada, haveria que declarar algumas perdas resultantes da situação de incumprimento contratual no que diz respeito à cobertura das garantias. Segunda alternativa. A Caixa poderia declarar o vencimento antecipado dos contratos e executar as respectivas garantias, registando as respectivas perdas, que uma solução desta natureza sempre acarreta. Ora, se a Caixa executasse o penhor, há um fator extremamente importante que tem que ser tomado em consideração. É que as ações em Bolsa têm que ser vendidas rapidamente. Porque o penhor, em geral, não permite que o credor pignoratício ou penhoratício faça suas as ações penhoradas. É a chamada proibição pacto comissário. E então a Caixa Geral de Depósitos tinha que imediatamente começar a vender as ações da Simpor. O penhor financeiro, que é uma figura jurídica, uma figura do nosso ordenamento jurídico, que foi criada pelo Decreto-Lei 105/2004, de 8 de maio, é uma figura, portanto, recente no ordenamento jurídico, que a Caixa Geral de Depósitos não utilizava na altura em que fez estas contratações. E, portanto, estávamos desde logo sujeitos a esta obrigatoriedade. Face à depressão dos mercados e à pouca liquidez dos mesmos, na situação conjuntural atual, tal operação ou tais operações de venda destas posições da Simpor originariam desvalorizações pesadíssimas nos respectivos títulos, o que tudo poderia ser evitado pelo recurso a uma solução de médio prazo. A execução dos contratos poderia também criar instabilidade na estrutura acionista da Simpor, mas essa é uma matéria que, se houver depois alguma pergunta que se faça, responderei, dizendo apenas que os potenciais reflexos negativos no mercado bolsista poderiam ser extremamente relevantes. Mas por estas razões, porque não havia, na realidade, irregularidade no cumprimento do serviço da dívida, pareceu que este tipo de solução era profundamente prejudicial aos interesses da Caixa Geral de Depósitos. Não traria qualquer tipo de benefício e só traria perdas adicionais significativas. Então, tinha que se procurar encontrar uma solução negociada. E essa solução negociada, para a Caixa Geral de Depósitos, tinha que corresponder a um conjunto de princípios que foram imediatamente definidos. Primeiro ponto fundamental. A Caixa não podia perder garantias. Segundo princípio essencial. Da nova operação, e o princípio era muito simples, vamos reduzir a dívida do grupo, ao reduzir a dívida do grupo, criar condições para que a parte remanescente da dívida tivesse melhores condições para ser cumprida em termos dos respectivos pagamentos e que da nova operação resultasse um rendimento financeiro não inferior aos juros que constavam nos contratos de crédito. Finalmente, que se reduzissem os impairments, as perdas, e que se precavessem perdas potenciais futuras para a Caixa Geral de Depósitos. Quatro princípios essenciais de salvaguarda da solidez da instituição e dos interesses da Caixa Geral de Depósitos. Foi então uma negociação difícil e muito demorada que começou em setembro. Desde logo, naturalmente, o grupo Investifino defendia naturalmente que as condições de mercado eram condições anormais, que nunca tinha incumprido no que diz respeito ao serviço da dívida e que apenas esta anormalidade da queda violenta da cotação das ações provocava esta situação. Em qualquer caso, para a Caixa Geral de Depósitos, isso obviamente não podia ser considerado. E então pensámos na tal operação da redução da dívida, da reestruturação da dívida do grupo Investifino. E a melhor forma que se encontrou para o fazer era vender à Caixa Geral de Depósitos as ações da Simpor que estavam penhoradas. E para esse efeito, havia obviamente que valorizar as respectivas ações. A valorização das respectivas ações, eu já deixo para a fase seguinte, ficou, obviamente, a Caixa Geral de Depósitos ficaria com o direito de voto e os dividendos das ações da Simpor, que até então não tinha. Portanto, desde logo, independentemente da restante reestruturação da dívida em condições muito mais favoráveis para a Caixa Geral de Depósitos, como eu já direi, havia, desde logo, mais estes dois elementos adicionais. Historicamente, os dividendos da Simpor têm gerado para os acionistas cerca de 5 a 6% por ano. A Simpor sempre foi, na economia portuguesa, uma cash cow, uma empresa altamente rentável e distribuindo dividendos significativos. Negociou-se também, adicionalmente, que o grupo Investifino ficaria com uma opção de compra durante 3 anos. Desde logo, como resultado da negociação. Também pelas razões que eu invoquei há pouco. Em caso contrário, a Caixa teria que começar a vender imediatamente as ações da Simpor. Se a opção fosse exercida, ou se vier a ser exercida, o grupo Investifino terá de pagar à Caixa Geral de Depósitos pelo menos os 4,75% de euros por ação capitalizados a uma taxa anual claramente boa para a Caixa Geral de Depósitos e ajustada a este tipo de operações. Isto é, qual é o racional da concessão desta opção? Se as ações sobem, quem beneficia é o grupo Investifino, se descem, o prejuízo é da Caixa. Não é nada disto. Em primeiro lugar, a Caixa não perdeu garantias. Em segundo lugar, obteve um melhor rendimento financeiro. Em terceiro lugar, melhorou o perfil de risco. Em quarto lugar, nunca venderá as ações por um valor inferior àqueles que foram compradas pela Investifino, acrescidas de uma remuneração financeira significativa. Quanto ao preço das ações, já vamos ver que o preço das ações acabou por ser a média da cotação da Simpor no ano de 1980. Mas há outros racionais que eu já explicarei. Quais as contrapartidas? Opção de recompra para o exercício, o grupo Investifino paga o prémio, mas o primeiro beneficiário desta operação e do aumento de cotações é a Caixa, porque ele só pode vender. 2008, peço imensa desculpa. Vocês são lapsos de língua que acontece. Bom, se eventualmente vier a ser comprada ou se vier a ser exercida a opção de compra, ela só poderá ser exercida se o grupo Investifino tiver ressarcido a totalidade do seu crédito. Não se trata apenas, portanto, desta operação. Só se todo o crédito for ressarcido é que será possível realizar esta operação. Bom, com a descida, o risco não é novo, é rigorosamente igual ao atual, ao que se corria atualmente. Portanto, face às outras duas alternativas, a Caixa Geral de Depósitos ficou muito melhor. E, ao ficar melhor, tem, obviamente, muito menores perdas. E fica muito melhor salvaguardada. Para terminar a parte correspondente à explicação da operação Investifino, tenho que apresentar o racional do trade-off da operação e do preço obtido. Bom, portanto, já vimos, com este tipo de operação, a Caixa cumpre os objetivos fixados. Não perde garantias, fica com as mesmas garantias que são as ações da Simpor. Fica com direitos de voto das ações que antes não tinha. Fica com os dividendos das ações que antes não tinha. Aumenta o valor esperado dos rendimentos financeiros da operação num montante não inferior a 8 milhões de euros ano. Em caso de subida das ações, em mercado, é o primeiro beneficiado desta subida, até ao ressarcimento total da dívida. O grupo Investifino, apesar da opção de compra, é apenas segundo beneficiário. A Caixa Geral de Depósitos, com esta operação, reduziu substancialmente a imparidade de crédito pelas seguintes razões. Melhora o rendimento financeiro da operação de uma forma bastante mais controlada e sustentada. Face à operação anterior, não perde qualquer garantia. Com a nova operação, assegura de uma forma mais controlada e sustentada os juros, o reembolso do crédito remanescente. A dívida fica muito, muito mais ajustada à capacidade da própria Investifino. O racional do preço das ações. Como eu já referi, o racional de uma venda de um pacote de ações de 10% não tem nada a ver com o racional da venda das ações uma a uma ou em pequenas quantidades na Bolsa. Isto é de tal maneira assim que este tipo de operações em Bolsa não se realiza senão em sessões especiais de Bolsa, depois do fecho da Bolsa. Os pacotes de ações não são realizados. A venda do número significativo de ações em pacote são transações que não se fazem em mercado regulamentado. Fazem-se fora de Bolsa. É registado na Bolsa. É um sistema específico que se chama Trading Confirmation System, que se aplica às transações de pacotes superiores a 4 a 6%. Portanto, este tipo de ações nunca são transacionadas ao valor da cotação individual em Bolsa. Têm sempre um ajustamento de preço. E a qual é a prática bancária para este tipo de ajustamentos de preço? A prática bancária é utilizar as transações equivalentes que se verificam no sistema financeiro nacional e internacional e procurar determinar a fourchette de valor adicional que é razoável vir a aplicar. E há um segundo critério, e depois vão ver que nós até tivemos o cuidado de utilizar um terceiro critério. O primeiro critério, portanto, é um critério de fixação da fourchette de variação de valores. Ora, como é que nós fizemos isso? Verificámos as transações ocorridas na Europa, designadamente na Península Ibérica, mas também noutros países, incluindo a Alemanha, de transações realizadas no último ano e meio, e verificámos que a fourchette se situa entre os 25% e os 100%. Não é 25% e 35%, é 25% e 100%. Eu peço imensa desculpa, já desliguei o telefone há bocadinho, não desligou. Depois, feito isso, o valor da cotação apontava para os 4,75. Depois fizemos um segundo critério. O segundo critério, que também é correntemente aplicado na prática bancária, era verificar qual era a cotação média do ano a que se reporta a transação. E a cotação média era 4,76, coincidia praticamente com o valor determinado. Mas ainda estabelecemos outros dois critérios, porque este último ano é um ano perfeitamente anormal. Foi a média dos últimos dois anos, que apontavam para 5,83, já não falo na média dos últimos três, e um outro critério que foi avaliar a cotação da Simpor em função dos price targets, isto é, do valor fair value das ações determinado pelos bancos de investimento que trabalham em Portugal. E o fair value, o valor indicativo atribuído às ações da Simpor, em média, excluindo os extremos, apontava para um valor de 5,55 euros por ação. Ainda no mês passado, embora revendo em baixa, o BPI avaliou o valor das ações da Simpor a 5 euros por ação. Mas nós ainda utilizamos um critério que raramente se utiliza. É por isso, talvez, que apesar de tudo a Caixa Geral de Depósitos é o 36º banco mais seguro do mundo. São práticas que vêm do passado e são práticas que este Conselho de Administração não deixará nunca de utilizar ao extremo. A segurança do banco é o primeiro critério na gestão do banco. Ora bem, nós montámos, através do nosso banco de investimento Caixa BI, em paralelo com bancos de investimento internacionais, uma operação de obrigações permutáveis com subjacente Simpor para verificar qual era o valor que era oferecido pelas ações da Simpor naquele momento. Estamos a falar em fim de dezembro. E esse valor, tomado firme pelos bancos em causa, repito, tomado firme pelos bancos em causa, estava entre 4,75 e 5 euros por ação. Significa isto que a razoabilidade do valor atribuído a esta operação estava, uma vez mais, confirmada. Penso que, depois do que eu disse, a linearidade desta operação é total. E não posso deixar, uma vez mais, de dizer que as relações das instituições de crédito com os seus clientes são relações que se devem basear no sigilo. Se tal não acontecer, qualquer banco que comece a explicar publicamente as suas operações vai seguramente ficar fortemente prejudicado em relação à concorrência. Porque não há cliente no mundo que goste de ver os seus casos discutidos abertamente. Foi por isso que nós não dissemos rigorosamente, apenas anunciámos a operação e não demos mais nenhuma explicação. Está aqui a própria salvaguarda da confiança nas instituições bancárias. No entanto, obviamente a Assembleia da República é uma exigência dar as explicações mais cabais possíveis e é por isso que, obviamente, procurei explicar esta operação em toda a sua linearidade. Depois, foram-me colocadas algumas questões que já não têm a ver com esta operação, porque eu não sei se o Sr. Presidente quer que eu explique agora, se deixe para mais tarde, e que têm a ver mais com a missão da Caixa Geral de Depósitos e com a prática que o atual Conselho de Caixa Geral de Depósitos tem em relação ao seu mandato. Eu começava por dizer que, de facto, a Caixa Geral de Depósitos é uma instituição bancária que se distingue das outras instituições bancárias. Desde logo porque tem missões fundamentais de apoio ao financiamento da economia e do desenvolvimento económico e à estabilidade e solidez do sistema financeiro português. ou contributo para isso. São missões muito nobres da Caixa Geral de Depósitos. E tem algumas metas fundamentais na sua ação, que caminham para uma evolução equilibrada entre solidez financeira, rentabilidade, crescimento, eficiência operacional e responsabilidade social. São quatro vetores fundamentais da atuação da Caixa Geral de Depósitos. Mas, diante estes todos, sem dúvida, que há que privilegiar a solidez financeira. Acima, claramente acima da rentabilidade, é o elemento essencial de uma instituição com a missão da Caixa Geral de Depósitos. Naturalmente, que na conjuntura que atravessamos, isto nos tem obrigado a reforçar claramente o rigor na gestão do risco, uma procura de competência na atuação e na forma como se negociam os financiamentos, defendendo, e isso eu posso assegurar-vos, que o Conselho de Administração tem como, isto não é um objetivo, é muito mais do que isso, como espírito a defesa do interesse público intransigente do seu acionista, dos seus depositantes. Mas a Caixa pretende manter-se como uma instituição de referência no sistema financeiro português, independentemente da sua natureza diferente, não apenas do capital, mas das missões específicas que tem. No entanto, e apesar da conjuntura tão difícil que atravessamos, a Caixa conseguiu fechar o ano de 2008 com um balanço que procuramos seja extremamente sólido, um balanço em que todo o tipo de impairments que deveriam ser devidamente contabilizados foram contabilizados, mesmo assim obteve um return on equity, um rendimento do capital de 12,7%. Nos anos anteriores tinha mesmo ultrapassado os 20%. O que significa, uma vez mais, que quando se fala que obviamente a Caixa é uma instituição do Estado e, portanto, indiretamente dos contribuintes, a Caixa é uma instituição que é favorável e não conduz a nenhum custo e que, por exemplo, qualquer aumento de capital na Caixa Geral de Depósitos tem um rendimento da respectiva aplicação que praticamente não se encontra no sistema económico português. Portanto, a Caixa não representa nenhum tipo de custos, mas tem como contrapartida uma enorme necessidade de rigor na sua gestão. É óbvio que a Caixa tem uma missão, mas mais que uma missão, tem também um plano estratégico que definiu com o acionista no início deste mandato. E, obviamente, na definição que foi inicialmente feita de quais eram os elementos fundamentais, as prioridades fundamentais da Caixa Geral de Depósitos para o triênio do mandato deste Conselho, foram definidos, eu não vou cansar, foram definidos 7 eixos fundamentais e 21 prioridades fundamentais. Vou apenas referir as 4 principais, porque penso que é particularmente importante fazê-lo. Essas prioridades fundamentais têm, desde logo, a ver com a manutenção de um crescimento da concessão, do crescimento da sua atividade de financiamento às empresas, principalmente um crescimento significativo do crédito às pequenas e médias empresas, sem descurar o financiamento aos particulares e, designadamente, no que diz respeito ao crédito à habitação. Eu, desde logo, devo dizer que me perguntei, quando assumimos funções em 10 de janeiro do ano passado, portanto, no início desta, ou na fase inicial desta crise profunda, porque é que a cota de mercado da Caixa Geral de Depósitos nas pequenas e médias empresas era tão baixa? E desde logo definimos, e o acionista aprovou e consagrou depois num documento estabelecido com o Conselho de Administração, em que definia objetivos, calendarizava e quantificava, que era fundamental a Caixa fazer um esforço muito grande no que diz respeito ao aumento da cota nas PMEs. Também um outro elemento fundamental tinha a ver com o crescimento do negócio de capital de risco. Como todos sabem, em Portugal, o capital de risco está um pouco desacreditado. As experiências do passado não foram muito, enfim, muito, talvez encorajadoras, ou talvez porque a classe empresarial portuguesa seja um pouco avessa a este tipo de operações. Mas, na realidade, a conjuntura atual claramente justifica um reforço de atuação na área de capital de risco. E quando se fala em capital de risco, estamos a falar em capital semente, aquele para pequeníssimas empresas que querem avançar. Estamos a falar em venture capital, que é propriamente o capital de risco para a fase inicial das empresas de pequena dimensão, mas que começam a vingar e depois precisam de crescer e, portanto, precisam de reforçar as suas estruturas de capital. De capital de desenvolvimento, que é então as empresas que já têm pujança, competitividade e capacidade tecnológica para se imporem nos mercados internacionais e necessitam de recursos para crescer mais e se impor mais. E, finalmente, há ainda uma fase adicional, que são aquelas empresas já de alguma dimensão, mas que entendem dever poder encontrar um parceiro ao fim e ao cabo, as características de uma sociedade de capital de risco. Um outro objetivo era manter claramente a liderança no que diz respeito à sua atuação nos diferentes segmentos de mercado. Continuar a ser claramente líder no que respeita às pequenas, no que diz respeito ao crédito à habitação, ser líder no financiamento às grandes empresas, ser líder na atividade seguradora, bom, etc. Poderia continuar aqui a explicar, ao fim e ao cabo, o que é que esta linha significa. Depois, a Caixa Geral de Depósitos sofreu uma modernização muito significativa nos últimos anos, mas a verdade é que, em termos de eficiência, ainda mantinha rácios um pouco distantes, designadamente dos nossos vizinhos espanhóis. E, portanto, havia necessidade de fazer um grande esforço na área do cost to income, no sentido de nos aproximarmos, em termos de eficiência, dos bancos com melhores padrões, com melhores níveis. E, na realidade, tomou-se um conjunto de atuações de redução de custos, designadamente de fornecimentos e serviços de terceiros, que permitiram à Caixa, só neste primeiro ano de atuação, reduzir este cost to income de 54% para 46%. Foi uma redução verdadeiramente significativa. Depois, um outro objetivo fundamental era o que tinha a ver com a internacionalização da Caixa Geral de Depósitos. E isto tem duas componentes fundamentais. Primeiro elemento fundamental. A Caixa é líder do mercado em Portugal. Tem grande dificuldade em continuar a crescer no mercado português, até porque a competição é cada vez maior. E então, para crescer, e qualquer instituição deve ter o objetivo de crescer, deve procurar internacionalizar-se. Além disso, a internacionalização visa não apenas estar presente onde estão comunidades portuguesas, mas onde, principalmente hoje em dia, onde estão interesses empresariais portugueses ou para onde se dirigem interesses empresariais portugueses e para mercados com taxas de crescimento significativas. Daí, dentro da definição dos objetivos para o próximo triênio da Caixa Geral de Depósitos, ter havido uma aposta fundamental em três mercados que são essenciais para o nosso país. Desde logo, o mercado espanhol, que representa praticamente 30% do nosso comércio externo e, em termos de investimento direto estrangeiro, é o primeiro parceiro de Portugal também. A nossa relação com a vizinha Espanha é fundamental e necessita de verdadeiras parcerias do setor financeiro com as empresas, principalmente em situações de crise como a que vivemos. Portanto, o crescimento em Espanha é um crescimento fundamental, não apenas para a Caixa Geral de Depósitos, mas para o nosso país. Depois há outros mercados que, no contexto internacional em que vivemos, em que todos os mercados, todos os países estão a sofrer as consequências desta crise que é global. Mas há uns que entraram em recessão e há outros que reduziram o seu ritmo de crescimento, mas mantêm crescimento. E é precisamente para esses que, havendo necessidade de diversificar as exportações portuguesas, é preciso tomar algumas medidas que facilitem que isso aconteça. Ora bem, dois desses mercados fundamentais para esse efeito são o Brasil e são Angola. Daí termos procurado resolver negociações que se arrastavam há algum tempo, e isso foi conseguido, terminaram as negociações com as entidades angolanas para tomarmos posição em Angola, e queremos fazê-lo procurando um crescimento significativo e sustentado das entidades ou entidade que viemos a constituir em Angola, e iniciamos, foi inaugurado no passado dia 16 de fevereiro, o Banco no Brasil, que é principalmente um banco destinado a apoiar as empresas, um Corporate Investment Bank. Portanto, eu falei apenas destes quatro grandes objetivos. Há vários outros de muito significado, se quiserem continuarei a explicar, mas penso que estes mostram já, porque também nas condições em que vivemos há que focar. A focagem é essencial para se obterem resultados. E, portanto, eu referi estes quatro que são os principais. Sem esquecer que nas prioridades de gestão da Caixa, a primeira continuará a ser liquidez, seguramente o vetor mais importante para todas as instituições bancárias hoje no mundo, assegurar a liquidez e a solvabilidade da instituição. E, senhores deputados, eu penso que para a introdução já foi muito longo, eu peço imensa desculpa, mas fico obviamente à vossa disposição para as perguntas que queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. De facto, tínhamos previsto 10, 15 minutos para a sua exposição inicial. Ela foi um pouco mais longa, mas também foi justificada pelo facto de o Sr. Engenheiro não se ter circunscrito à questão central que fundamenta esta sua audição e ter, de facto, também desenvolvido alguns highlights sobre aquela que é a atividade da Caixa Geral de Depósitos em termos futuros, designadamente, enfim, a atividade prospectiva que está, enfim, no horizonte da instituição. E, portanto, daí a justificação para este tempo mais alargado, mas isso leva-me também, naturalmente, uma questão de igualdade de armas, a ser um pouco condescendente, na mesma medida, com os senhores deputados, e, portanto, os 5 minutos terão, naturalmente, alguma latitude, que não será, provavelmente, uma latitude de rigor. Vamos, então, começar o acervo de questões, começando, naturalmente, pelo PSD. O deputado Golosa tem a vossa excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço ter adiantado que vai haver alguma condescendência em relação ao tempo, porque realmente, após a longa e exposição muito interessante que fez o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, naturalmente, que se poderão ter até adensado algumas questões que gostaríamos de propor. Quero agradecer a presença, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, do Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, e começar por dizer que registei ter invocado a questão do segredo bancário, dever de segredo. Naturalmente que nós conhecemos a lei, ela é invocável nas situações da lei que leu, mas eu gostaria de lembrar que a Assembleia da República e os deputados têm o direito e o dever constitucional de fiscalizar os atos do Governo e fiscalizar os atos praticados por aqueles que estão à frente do setor empresarial do Estado. É um direito e um dever dos deputados e, portanto, eu pedi ao Sr. Presidente da Caixa de Depósitos, primeiro, que tivesse alguma condescendência pelo número de perguntas que eu tenho para pôr depois da exposição que fez, possivelmente até num ou noutro caso já terá dado alguma explicação para o assunto, e peço, portanto, tenha alguma condescendência nesse aspecto. E gostaria de começar, desde logo, por uma questão. Eu registei esta frase que disse que a Caixa Geral de Depósitos deve privilegiar a liquidez ou a solidez financeira em detrimento da rentabilidade. Muito bem. Isso, aliás, faria parte de um plano estratégico que foi definido pelo Governo no início, penso, do mandato desta administração. Eu começava desde logo por ter uma curiosidade e pedir o seu esclarecimento para o seguinte. Existe um estatuto remuneratório dos administradores da Caixa Geral de Depósitos que incluem bónus. Eu gostaria de saber como é que funciona essa atribuição de bónus, se existe algum montante de rentabilidade a partir do qual os bónus são atribuídos aos administradores da Caixa Geral de Depósitos, e a pergunta muito concreta, que não há que esconder, se esta solução que foi encontrada para este caso teve algum efeito nos bónus a atribuir aos administradores da Caixa Geral de Depósitos. Uma segunda ordem de questões tem a ver com as opções que foram tornadas públicas e que hoje foram explicadas pelo engenheiro Faria de Oliveira já com mais densidade. Eu iria diretamente mais ao pedir esclarecimentos em relação à opção efetiva que foi tomada. E poria uma série de questões nesse âmbito, mas para enquadrar e tentar fundamentar o melhor que puder e para nós percebermos melhor exatamente porquê seguir essa opção que foi tornada pública e hoje melhor explicada. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, qual foi o efeito concreto, positivo, no património da Caixa Geral de Depósitos desta opção em relação às outras. Em relação a todas, um dos critérios utilizados é o dos resultados para a Caixa Geral de Depósitos. E tem a ver com a tal frase que foi proferida e com a tal opção estratégica. E eu pergunto se realmente, porque outra vez este critério dos resultados, que nem é a opção principal estratégica da Caixa, este critério dos resultados, como critério, porque resulta da opção, que diz o efeito positivo no património e nos resultados da Caixa Geral de Depósitos. Uma terceira pergunta sobre isto é, em concreto, para que servem os direitos de voto que a Caixa Geral de Depósitos adquirir nesse impor? Para que servem em termos concretos? Neste momento e para o futuro. E, portanto, sinceramente, temos muitas dúvidas, naturalmente o Sr. Engenheiro explicará melhor, para que servem em concreto esses direitos adquiridos na Simpor. Uma outra questão que é, que vantagem na possibilidade de recompra pela Investifino, nas condições que aqui explicou e que geram públicas, se acha normal que numa operação deste tipo haja um direito de preferência ou de recompra nestas condições, mesmo com a remuneração que foi acordada neste negócio. Mas, na altura, tive conhecimento de declarações prestadas por Vossa Excelência, terá dito que a Caixa Geral de Depósitos seguiu as práticas normais bancárias. É evidente que cada caso é um caso, e a dimensão da Caixa Geral de Depósitos dificilmente poderá explicar caso a caso. Mas eu, a dúvida que desde a primeira hora me ocorreu é se a Caixa Geral de Depósitos tem critérios semelhantes para situações semelhantes, para resolver situações semelhantes, porque problemas de cumprimento de financiamento existem em todas as instituições, creio que naturalmente a Caixa Geral de Depósitos terá muitos desses tipos de problemas para resolver, além deste, ou já resolvidos, se havia precedentes de encontrar uma solução deste tipo. E a pergunta muito concreta é se fará, a Caixa Geral de Depósitos fará o mesmo com outros devedores que tenham oferecido como garantias ações e que tenham financiamentos deste tipo, ou se não fará. E uma outra pergunta que me parece essencial que seja respondida, que é a seguinte: se realmente houve uma estratégia definida pelo Governo de início sobre esta matéria, é saber se a Caixa Geral de Depósitos atua de acordo com o que está mandatado pelo Governo. O Governo, e terá sido afirmado, pelo menos tive conhecimento, pelo que vem na comunicação social e confirmar-me-á se assim é, que um dos objetivos desta administração da Caixa Geral de Depósitos era ter participações societárias em empresas-chave, como é o caso da Simpor. Se esta, a pergunta que eu deixo é se esta é uma orientação do Governo e se este critério foi tido em atenção na solução deste problema. Uma questão concreta que não foi aqui falada, que é O Sr. Ministro das Finanças, no plenário, afirmou que haveria perdas de 80 milhões de euros se a Caixa de Depósitos não tivesse atuado assim. Eu pergunto se é este o efeito concreto de uma atuação em sentido contrário a este que a Caixa Geral de Depósitos encontrou. Portanto, nesta solução é afirmado que a Caixa Geral de Depósitos tinha um problema e tinha que resolver o problema. Mas a ideia com que se fica é que quem tinha o maior problema, como parece lógico face à situação que se via, era a Investifino. Ou seja, há um devedor com uma dívida enormíssima e, portanto, quem tinha realmente, pelo menos parece óbvio e lógico, o Sr. Presidente dir-me-á se não, é que quem tinha esse grande problema era a Investifino, porque era o devedor num volume muito elevado. E, portanto, eu pergunto se em todos os casos demora o incumprimento, o problema é, como no caso da Simpor, é um problema da Caixa Geral de Depósitos. Ou não será também um problema, sobretudo, do devedor? Ou dos dois? Eu gostaria agora, vou terminar com uma série de perguntas, enfim, acho que ainda também não excedi muito o meu tempo. Eu tenho tido sempre muitas dúvidas, o Presidente hoje disse, pode ser até desconhecimento, ou até, podemos usar o termo, um desconhecimento total de como é que estas coisas funcionam, mas causa uma enorme admiração esta questão das garantias e de alguém ou uma instituição aceitar garantias em empréstimos ou financiamentos deste montante de ações. Só de ações. As garantias, parece que é um princípio fundamental, as garantias em financiamentos deste tipo devem ter sempre um valor, pelo menos igual ou superior, ou de preferência superior, àquele do montante do financiamento. E, portanto, eu gostaria de saber se as garantias foram só estas que são tornadas públicas nestes financiamentos atribuídos à Investifino. Porque é que o preço, e esta é a questão que é o tal prémio que foi atribuído, se o Presidente já deu aqui uma explicação, já havia uma explicação pública. Eu gostaria que concretizasse melhor porque é que neste caso houve um prémio, porque é que há uma percentagem sobre o valor das ações neste momento. É porque causa muita admiração, estando a situação da Bolsa em que está, sendo o valor das ações aquele que neste momento é público, se realmente se justificava este tipo de prémio manifestamente superior ao valor de mercado das ações. Uma última questão que tem a ver com o seguinte. E para a Assembleia da República, julgo que seria extremamente importante que Vossa Excelência nos esclarecesse. O Governo teve conhecimento deste negócio? Teve conhecimento antes, durante ou depois? Em que termos e quando? Esta questão é uma questão fundamental. Porque, para a Assembleia da República, é fundamental saber como é que funciona em relação a este tipo de negócio e financiamentos a relação da administração da Caixa com o Governo. Porque, por exemplo, há quem diga que seria muito importante, nos termos da tal fiscalização que a Assembleia da República deve ter sobre os atos praticados no setor empresarial do Estado, sobretudo no setor bancário e financeiro, e numa instituição de referência com capital de escolhimento público, como é a Caixa de Depósitos, saber como é que estas coisas funcionam na relação com o Governo. E, portanto, isso para nós seria importante saber, obviamente, no sentido de saber qual a responsabilidade direta que existe, direta ou indireta, que existe entre a administração da Caixa de Depósitos e o Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o Engenheiro Farias Oliveira, que penso que será o primeiro Presidente de um Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos a vir à Assembleia da República para explicar uma operação. Julgo que é inédito e não tenho conhecimento, pela minha parte, que antes isto já tivesse acontecido. Em todo o caso, registro a forma como o fez. Em representação da Caixa, em que apresentou exaustivamente a operação e, simultaneamente, o facto também de a outra parte que teve intervenção na operação não se ter oposto a que o Sr. Presidente aqui esclarecesse a Assembleia da República. Eu tenho várias perguntas para fazer, mas em todo o caso julgo que, sobretudo, a vinda de Vossa Excelência aqui à Comissão de Orçamento e Finanças é no sentido de explicar esta operação que tantas dúvidas tem criado na opinião pública e, particularmente, também em alguns deputados, e não tanto para analisar ou debater a missão da Caixa de Depósitos. Julgo mesmo que quem tem uma visão da Caixa Geral de Depósitos ou do funcionamento da Caixa Geral de Depósitos direcionada para o financiamento das pequenas e médias empresas só e que não tem uma visão que a Caixa Geral de Depósitos necessariamente tem de ter uma intervenção e uma contribuição para a estabilidade e solidez do sistema financeiro, julgo que quem não tem isso presente, de facto, não compreende verdadeiramente qual é a função e a missão da Caixa de Depósitos. E, sobretudo, em particular, quando hoje os bancos centrais não têm capacidade, praticamente, de intervir nos mercados. E, portanto, a existência de um banco público tem essas vantagens, embora haja aqui grupos parlamentares que assim não entendem, e não entenderam, e estão sempre a colocar em dúvidas se este banco se deve manter ou não como um banco público. E também, quanto à segurança, é bom que o Sr. Presidente viesse aqui hoje dizer, porque assim foi publicado ainda recentemente, que a Caixa de Depósitos é uma instituição financeira das mais seguras do mundo, em 36º, o que é significativo. A primeira pergunta que eu tenho para o Sr. Presidente é uma pergunta que me criou aqui algumas dúvidas. A Caixa de Depósitos tem vindo a fazer financiamentos e esses financiamentos começaram em 2005, disse o Sr. Presidente. 2005, 2006, 2007. A primeira questão que eu coloco é se terá existido algum financiamento em 2004. Ou alguma contratualização já em 2004. E se estes financiamentos, se bem entendi, esta negociação desta operação é uma operação que até poderá parecer que parte da iniciativa da Caixa. E porquê? E porquê é que eu digo isto? Bom, há um serviço de dívida e o Sr. Presidente disse nesta operação não há irregularidades e não há incumprimento. E disse mais, o serviço da dívida está cumprido. Ora, se o serviço da dívida está cumprido, se o devedor vem amortizando, naturalmente, de acordo com a contratualização, a sua dívida, e vem pagando os juros, o porquê desta antecipação? Quando a Caixa de Depósitos tinha até uma garantia. Uma garantia que era a penhora destas ações. Poderá parecer que a Caixa Geral de Depósitos atuou naquele princípio de que o seguro morreu de velho. E, portanto, antecipadamente, em vez de ter a penhora destas ações, prefere fazer a sua própria aquisição, ainda que com os condicionalismos que aqui foram referidos. E uma operação que, de facto, tudo o indicia, contribui um pouco para melhorar a própria garantia que a Caixa de Depósitos tem, e o Sr. Presidente também referiu isso, porque uma penhora, para a execução da penhora, garantidamente, caso ela se realizasse, a venda para cobrar o crédito no momento de incumprimento, que viesse a surgir posteriormente, se viesse a surgir posteriormente, esse momento, garantidamente o preço não seria o mesmo, e, evidentemente, a Caixa Geral de Depósitos teria prejuízo com isso, se não tem outras garantias. E a segunda pergunta é esta, e que é um pouco a repetição também do que já aqui foi adiantado, que é, nomeadamente, se as garantias se limitaram sempre, ou limitavam sempre, à penhora destes bens mobiliários, ou se existiam, para além desta garantia, um outro tipo de garantias. O Sr. Presidente também o disse que estas garantias não eram de acordo com o valor da aquisição, que há um valor acima. Portanto, há financiamento próprio, também naturalmente do devedor, que quando fez a aquisição não é financiado a 100%. Portanto, foi aquilo que também disse, mas gostaria de saber se há ou não outras garantias. Uma terceira questão que se coloca é uma questão de saber se há outro tipo de operações. O Sr. Presidente disse que é normal na banca mundial, na banca europeia, operações desta natureza. E a pergunta que eu deixo é se a Caixa Geral de Depósitos já vinha fazendo operações desta natureza. Ainda antes, até de 2004. Se já era hábito a Caixa financiar, naturalmente, clientes que, porventura, solicitassem financiamentos para adquirir bens mobiliários. Uma questão que parece estar subjacente e que o Sr. Presidente abordou aqui ligeiramente, não aprofundou, mas eu gostaria de aprofundar mais esta situação. O crédito hoje da Caixa Geral de Depósitos, se o Sr. Presidente não conseguir colocar uma análise ainda que próxima, o crédito da Caixa Geral de Depósitos é um crédito que, do ponto de vista percentual, relativamente ao imobiliário é significativo e a comparação também relativamente ao mobiliário. Dado que, bem sabemos que a Caixa tem tido uma vocação e tem sido o banco, diria, líder do financiamento na habitação própria e, sobretudo, no sistema, no setor imobiliário. Mas para compararmos, para vermos estas operações, é de facto uma operação que tem a expressão, ou se estas operações têm a expressão, ou foram apenas operações pontuais. Quanto ao valor das ações. Bom, há muita forma de fazer a avaliação, como é óbvio, e os economistas são criativos nessa matéria, de fazer a avaliação. Mas ficou aqui também claro que o valor pelo qual foram negociadas as ações é um valor que teve uma média do último ano de 2008. Penso que foi isso que eu percebi, não sei se percebi bem ou não, e portanto gostaria que o Sr. Presidente concretizasse isso. Mas para além deste valor, num outro tipo de avaliação, também os valores estavam a variar no intervalo, tanto quanto eu percebi, entre 4,75 e 5, para um valor superior. Ora, se o devedor tem o serviço da dívida cumprido, se o devedor não está numa situação de qualquer execução iminente, é óbvio que me parece, seja quem for o devedor, naturalmente, que tem o seu espaço negocial. E a Caixa entrou numa negociação, e aqui queria que o Sr. Presidente clarificasse, entrou nesta negociação verdadeiramente para reforçar a sua garantia, para não correr riscos, ou a Caixa tinha subjacente uma previsão que a qualquer momento este incumprimento poderia vir a surgir. Sr. Presidente, a sua intervenção foi exaustiva. E foi uma excelente intervenção a todos os níveis. Penso mesmo que muitas das perguntas que desejaria fazer-lhe clarificou-as logo desde o início. E penso que esta intervenção e esta audição que sirva naturalmente para clarificar este problema em nome da transparência, porque o setor financeiro não passa, neste momento, por um momento bom. Os momentos são momentos difíceis. E é evidente que, quando há momentos difíceis, aquilo que se deseja é, evidentemente, a estabilização do setor financeiro e a credibilidade do setor financeiro. E, em boa verdade, esta audição que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanhou, justificou-se, porque o que veio a público deixou muitas dúvidas. Vossa Excelência hoje aqui, julgo que clarificou muito e tudo é mais claro e afinal esta operação é uma operação pelos vistos e queria que reforçasse isso, se é uma operação idêntica ou não a tantas outras que a Caixa Geral de Depósitos vem fazendo ao longo do ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Honório Novo, tem vossa excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Dr. Farias Oliveira. Queria voltar a cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Agradecer a sua exposição e colocar algumas dúvidas sobre esta operação. Doutor, aqui há uns anos havia um spot publicitário que dizia mais ou menos o seguinte: quem quer crédito vai ao TOTA. Agora, acho que se nós poderíamos, com alguma vantagem em atualidade, substituir esse spot publicitário, quem quer crédito vai à Caixa Geral de Depósitos e, sobretudo, quem quer crédito para jogar no casino, doutor. Porque me parece que o que está por trás desta operação tem que ser analisada do seu ponto de vista. E do ponto de vista da administração, de uma administração, de um banco público que acaba de dizer aqui, e não seria de esperar outra coisa, que age em defesa do banco e do Estado. E que, disse também o Sr. Doutor, eu registrei com apreço, não seria de esperar outra coisa, que a administração faz uma gestão criteriosa do risco. Oh, Sr. Doutor, se assim for, Sr. Engenheiro, desculpe, mas não se preocupe de eu chamar-lhe doutor em vez de engenheiro, porque eu também sou engenheiro e aqui toda a gente me trata por doutor, portanto. Estamos pagos. Portanto, o que eu gostava de perceber era exatamente isto. Este e outros créditos, foram concedidos no meio de uma operação conhecida publicamente, não é segredo de Estado, e muito menos sigilo bancário, numa operação de assalto ao poder de uma instituição bancária, concorrente, privada. E vários dos seus acionistas de referência, cujos nomes são conhecidos, entre outros, certamente, Teixeira Duarte, João Berardo, Rendeiro, o caso Manuel Fino, Investifino, vieram ao banco público, setor, ao banco público, buscar centenas de milhões de euros para jogar no casino. Casino que faliu. Faliu, entre aspas. Falhou. Não saiu a roleta. Não saiu a sorte grande. Nem a terminação, Sr. Doutor. Muito menos que a terminação. Saiu um bilhete furado. E, portanto, eu queria que o senhor, por favor, do ponto de vista daquilo que enunciou, gestão de risco criteriosa, que nos leva hoje a duvidar muito do excesso de zelo da concessão de crédito para pequenas e médias empresas, ou até para o crédito à habitação. O excesso de zelo que faz com que a banca, não sei se sim ou não, a Caixa Geral de Depósitos incluída, utilizem spreads quase especulativos, passo a expressão, fechar aspas, para crédito à habitação. E para crédito a empresas produtivas. Portanto, dentro deste desejável orientação da Caixa, nós temos com a maior das facilidades, a concessão de milhares, de alguns milhares de milhões de euros, se calhar mais de 1.000 milhões de euros, muito acima de 1.000 milhões de euros, para isto. E queria que comentasse. Eu não vou, eu não queria tecer considerações de nenhuma espécie pessoais. Porque se o fizesse, entrávamos por um caminho que eu não queria utilizar, que era daqueles que o concederam, são agora, enfim, eventualmente, os donos executivos daqueles onde estão, onde está, onde foi aplicado esse crédito. Portanto, não queria ir por aí. Queria apenas que o senhor, com a sua qualidade de gestor bancário, observasse este tipo e criticasse ou não este tipo de operações. Depois, Soutor, eu acho que nós, para justificarmos decisões, não precisamos necessariamente de utilizar, aparentemente, critérios, argumentações que, quer dizer, não resistem à mínima observação da realidade, penso eu. Porventura estarei enganado. Quando o senhor afirma publicamente, numa conferência de imprensa, que cada ação custou um valor médio das ações dos últimos anos e abaixo da cotação média dos últimos 2 anos, estou a reproduzir expressões suas, suponho. Oh, Soutor, isto não são argumentos. Peço desculpa, mas vou utilizar um termo. Não leva mal. Eu acho que não são critérios, são falácias. Porque na conjuntura atual, utilizar como critérios estes dois, toda a gente percebe que não são critérios. Porque não podem até ser critérios normais numa situação de mercado normal. Admito que sim, certamente que sim. Mas não são, certamente, critérios ajuizados e legítimos usados numa conjuntura como é a que atravessamos agora. E, portanto, naturalmente, não espanta que o senhor, a Caixa, tenha comprado 25% acima e que hoje, do mercado, e que hoje já seja 52% acima. Não espanta. Isto é, a perda duplicou. A perda duplicou em 15 dias. E, portanto, considero estes argumentos, Sr. Engenheiro, se me permite, falácias e não critérios, como parecem ser utilizados. O Sr. Engenheiro, na sua exposição, refere que esta solução permitiu não perder garantias e manter rendimentos não inferiores aos juros que constavam nos contratos de crédito. Oh, Soutor, e se fossem execuçados, perdia as garantias? Esta é que é a questão que nós gostávamos de ver respondidos. E se a evolução for positiva, de acordo com as referências que até aqui fez da avaliação do BPI, por exemplo, e de outras instituições, que se pensa que o valor das ações seja, enfim, a médio ou longo prazo, razoavelmente inflacionadas, oxalá que sejam, então pergunto se essas garantias nessa altura também não valiam para a Caixa? É que eu, há uma coisa que não consigo perceber, é uma afirmação que aqui foi feita, que compradas as garantias, executadas as garantias, melhor dizendo, assim é que é, que havia uma obrigação para as vender, a não ser que o senhor engenheiro tenha a fineza de nos explicar, eventualmente, que é consequência de alguma coisa que nós não conhecemos. Há duas outras questões que eu gostava de comentar. O senhor engenheiro diz que se executasse as garantias provocava instabilidade na estrutura financeira da Simpor. E depois diz que com esta decisão a Caixa Geral assume uma posição charneira. E depois diz que é uma prática normal. E depois diz, finalmente, que não afasta a hipótese de fazer negócios idênticos com outros empresários. Estou a citar textos de uma conferência de imprensa. Então, vamos a cada uma das suas partes, das suas afirmações. Porquê é que executar as garantias provocava instabilidade na estrutura financeira da Simpar? Eu não consigo perceber. E assim não causa? A entrada do papão-estado na Simpar não causa agora instabilidade? Porquê é que, se fosse de outra forma, causava? Eu não consigo entender. O deputado Francisco Lassar, pelos vistos, julga, acha que é fácil de responder. Porquê é que ao assumir uma posição, porquê é que com esta operação de compra a Caixa Geral de Depósitos assume uma posição charneira no controlo acionista da Simpar, se é o quinto acionista? Como é que lhe confere essa posição de acionista charneira, que é outro argumento usado pela Caixa Geral de Depósitos e pelo seu engenheiro? Já foi aqui abordada a questão das práticas normais. Eu subscrevo as questões que aqui foram colocadas sobre práticas normais bancárias, pedindo-lhe, de facto, que nos diga quando, onde é que isto é feito ou foi feito, e se foi feito, se foi publicitado ou não. E, finalmente, uma questão que tem a ver com não afastamento da hipótese de fazer negócios idênticos com outros empresários. Doutor, do mesmo género, doutor, eu queria que nos pré-avisasse, que é para nós também agirmos preventivamente, a ver se conseguimos que o acionista Estado impeça negócios deste tipo. Se é que o acionista Estado não deu já luz verde a este negócio. E sobre isto, esta é a minha última questão, também gostava de perceber qual foi a intervenção do acionista Estado nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Diogo Feio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Farido Oliveira. Eu, nesta segunda intervenção, vou repetir algumas das dúvidas que coloquei na primeira. Vou levantar algumas que me foram suscitadas pela sua intervenção e outras que, genericamente, já tinha preparado e pensado. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de saber se tem ideia aproximada, evidentemente sem, e continuando a respeitar os tais limites que tem pelo sigilo bancário, do montante global aproximado de empréstimos em que estejam envolvidas ações dadas como garantia. Porque esse elemento é interessante, porque ações dadas como garantia são, evidentemente, o elemento que maior risco causam no crédito por toda a mudança que vai tendo o mercado de capitais. E dentro dessas, ser capaz de ter uma ideia, quantas ações estão a garantir empréstimos neste momento na Caixa Geral de Depósitos são ações de empresas do PSI 20, isto é, daquelas que são, na nossa bolsa, as empresas mais consideradas. Portanto, quantas estão envolvidas ou têm ações envolvidas neste género de garantias? Em terceiro lugar, a certa altura, o Sr. Engenheiro, na explicação que nos deu, falou da questão da função da Caixa Geral de Depósitos. E deu-nos elementos que considerou satisfatórios em relação àquela que é a sua intervenção. Evidentemente que anotámos isso. Agora, Sr. Engenheiro, nós gostaríamos de entender se, dentro das funções da Caixa Geral de Depósitos, o Sr. Engenheiro entende que está a concessão de créditos relativamente a investidores em bolsa. Alguém que faz a sua vida, e é legítimo que o faça, com o risco que a Bolsa tem. Assim como algo que disse aqui, que aliás já estava referido neste comunicado da,
da Caixa Geral de Depósitos tem a ser com o direito de voto. Sr. Engenheiro, nós gostaríamos de saber como é que pretende, como Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, que seja exercido este direito de voto. Pretende-se, por exemplo, uma ligação com a restante estrutura acionista e qual da restante estrutura acionista da Caixa Geral, de Depósitos? Porque isto depois leva-nos até, e voltando ao comunicado que foi apresentado, à questão da invocação de um prémio de controlo. E aquilo que eu gostaria de saber é que controlo. Porquê? A estrutura acionista da Simpor mostra 4 acionistas com posições superiores. Salvo erro valores. Teixeira Duarte, 21%. Lafar, 17%. Manuel Fino, 11%. E Fundo de Pensões do Banco Comercial Português do Milénio, BCP, 10%. Portanto, estes 4 acionistas totalizam uma posição acionista de 60%. Os 3 primeiros têm, aliás, administradores nomeados. A Caixa Geral de Depósitos, pela participação que agora terá, não tem a possibilidade de nomear um único administrador, desde logo que já foram nomeados, mas também porque uma participação inferior a 10% não lhe dá esse direito. Aquilo que eu gostaria de perceber, Sr. Engenheiro Farida Oliveira, é se nos poderia explicar melhor qual o controlo a que se referia a Caixa Geral de Depósitos mais, qual também a posição de charneira. Porque por aquilo que eu me vou lembrando de conhecimentos nesta área, a posição de charneira, por exemplo, aplica-se ao tivermos um bloco acionista que representa 40%, um outro que representa, imaginemos, 35%, e temos um acionista terceiro que representa, por exemplo, 15%, e que pode determinar a maioria existente dentro dos acionistas. Isso não vai acontecer nesta situação. Ou então, precisamos de saber qual a noção que a Administração da Caixa Geral de Depósitos tem relativamente a essa matéria. O Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, em intervenção que fez, considerou o seguinte, congratulou-se com a compra de ações da Simpor. Ainda hoje nos veio dizer e vai explicar que este era um bom negócio, uma boa solução, tendo em atenção as circunstâncias, para a Caixa Geral de Depósitos. Ora, a nós parece-nos que esta é uma boa situação, desde logo para o investidor Manuel Fino. Porquê? Porque teve um prémio de pagamento em relação a 9,58% das suas ações de 25%, pode utilizá-lo até para amortizar a dívida em causa. Há a possibilidade de uma opção de compra por 3 anos, evidentemente de acordo com a variação do mercado. Portanto, eu acho um bocadinho estranho, e olho aqui até para alguém que tem bastante mais experiência em negociações, está à minha frente, que é o deputado Vera Jardim, um negócio que possa ser tão bom para ambas as partes. Eu acho que se conseguiu, de certa forma, aqui uma quadratura do círculo, porque nos negócios isto é impossível que seja uma coisa tão positiva para todos os lados. E depois, ainda, mais uma vez, pegando no comunicado, ou seja, eu achei, vou qualificar de curioso, que seja referida a hipótese, a opção 1 que aparece no comunicado, que é a opção de nada fazer. Eu acho que qualquer acionista de uma instituição financeira não lhe passa pela cabeça que, perante uma situação como estas, nada faça a administração do banco. Portanto, eu não compreendo muito bem a inclusão desta possibilidade, devo dizer, e gostaria de perceber porque é que ela foi aqui referida, do nada fazer por parte da administração da Caixa Geral de Depósitos. E tenho também a dúvida que foi assumida pelo presidente do BPI, que dizia que queria conhecer a técnica contabilística que foi utilizada nesta situação. Eu passo a citar. Como é que funciona essa técnica de comprar um ativo acima do preço do mercado e depois isso proporcionar uma redução das imparidades, das perdas potenciais, ainda para mais numa altura em que as ações estão a baixar. Elas hoje valem 3,12 euros. Por outro lado, Sr. Ferido Oliveira, se esta solução é vista como tão boa para a administração da Caixa Geral de Depósitos, ela é generalizável, ela é repetível para outras situações? Há outras situações em que possa ser formulada? Foi uma solução considerada de uma forma tão unânime dentro da própria Caixa Geral de Depósitos? No fundo, estes são um conjunto de questões que queria colocar, em relação às quais agradecíamos que houvesse uma explicação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feito. E, por fim, Sr. Deputado Francisco Louçã, tem Vossa Excelência a palavra.
Sr. Presidente, eu queria fazer uma interpelação primeiro, não quis interromper as intervenções anteriores, mas antes de fazer a pergunta, é que o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira disse-nos na abertura da sua intervenção que se eximia de algumas obrigações cobertas pelo segredo bancário porque tinha autorização da outra parte, e fê-lo aqui. Eu queria saber, Sr. Presidente, se isso significa que nos será distribuído o texto do acordo estabelecido entre a Caixa Geral de Depósitos e Manuel Fino, para perceber o contexto das perguntas que vou fazer.
O Sr. Deputado Francisco Louçã, esse texto, o Sr. Presidente já está a adiantar que não o vai facultar.
Exercício da administração.
Pronto, tem autorização, muito obrigado, tem autorização da outra parte para nos dar a sua versão do assunto. Muito obrigado.
Eu respondo no fim.
Eu queria-lhe colocar, então, cinco questões, e serei muito breve sobre uma delas, porque ela já foi objeto de intervenção anterior. As primeiras duas são contextuais. Foi-lhe perguntado se daquilo que é público, que terão sido mais de 1.000 milhões de euros de financiamentos da Caixa Geral para investimentos em compra de ações. Sabemos que o caso de Manuel Fino não é o primeiro caso em que a Caixa Geral de Depósitos renegociou as dívidas decorrentes desses empréstimos. Eu queria saber qual é a dívida do empresário João Berardo e se a Caixa Geral aceitou o reforço do colateral das garantias com a valorização de quadros da coleção de João Berardo. E se assim foi, como é que os valorizou? Porque eles não estão no mercado das ações e, portanto, neste caso não temos um preço fácil de determinar. E queria perceber, portanto, os critérios da Caixa na atribuição de preços nestas questões. A segunda questão é sobre o mistério dos 80 milhões. O Sr. Engenheiro fez-nos uma intervenção muito detalhada sobre os preços e a fixação e a negociação, mas o problema é que nos foi dito aqui que a Caixa ou fazia este negócio com o prémio dos 62 milhões ou teria perdido 80 milhões. Foi dito pelo Ministro das Finanças. Coisa que, aliás, foi comentado pelos administradores da Caixa que deram razão ao Sr. Ministro quando apresentaram os resultados. E eu queria que me fizesse o favor de explicar quando e como é que poderiam ter sido perdidos 80 milhões. Em que fase do negócio e da negociação? Sabemos que é dezembro, foi o que o Ministro disse, e porquê é que foi evitada essa perda de 80 milhões? E é a segunda questão que queria colocar-lhe. A terceira é sobre o preço das ações. Sr. Engenheiro, a Caixa Geral, sob sua direção, comprou a Investifino, que já agora convém registar, é uma empresa detida pela holding de Manuel Fino através de duas sociedades registadas nos offshores das Ilhas Virgem Britânicas, comprou-se cerca de 64 milhões de ações e valorizou-as a 4,75, quando no dia valiam 3,79. O dia foi 16 de fevereiro, na véspera, aliás. E, portanto, com isso, deu um prémio de 62 milhões que o Sr. Engenheiro explicou a sua opinião, porque é que se justificaria. Bem, eu queria que aprofundasse o argumento principal que utilizou, que aliás está no seu comunicado, que é de que nos anos anteriores, nos dois anos anteriores a média teria sido superior, 5,63, nos três anos anteriores 5,50, e portanto seria um bom negócio comprar por 4,75. Eu queria-lhe chamar a atenção para o facto de que há um ano atrás as cotações da Simpor eram 6.20. Há um ano atrás. Hoje são 3.12. Desvalorizou 50%. O último dia das cotações, dados oficiais da Simpor, o último dia das cotações em que esteve acima de 4.75 foi 25 de junho. Não foi em dezembro que se soube que estava a cair. Caiu todos os dias desde junho até agora. E com franqueza, Sr. Engenheiro, citarmos os dois anos ou três anos anteriores, mas o senhor sabe, como nós sabemos, estamos num crash financeiro, que é o princípio de uma recessão longuíssima. A única recessão que se compara com essa, que foi de 1929, teve três anos seguidos de queda das bolsas e acabou com perdas de 85% e demorou 25 anos a recuperar. Não vai dizer que tem qualquer relevância os preços dos dois anos ou três, que são os anos da expansão especulativa antes do crash da bolsa. Qualquer gestor sabe, o senhor engenheiro sabe melhor que qualquer pessoa, que não pode fazer essa comparação. Eu, aliás, proponho-lhe um critério. Neste momento, Manuel Fina ainda deve mais de 200 milhões à Caixa Geral. Diga-me, senhor engenheiro, será que aceitava hoje, 5 de março, comprar qualquer ação da Caixa da Simpor por 4,75? Se me disser que sim, eu vou acreditar na sua boa fé. É mau gestor, mas certamente muito boa fé. Se me disser que hoje comprava por este prémio, porque não comprava. Não comprava. Nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, nem talvez daqui a um ano, nem talvez daqui a dois anos. Não tem nenhuma hipótese. Veremos. Portanto, ou isto é um bom negócio, e então repeti-o, ou é um mau negócio, e será sempre um mau negócio. Acresce ainda a questão do prémio de controle. Já foi perguntado sobre a posição charneira, que é uma questão que veio no comunicado, mas foi dito na RTP1. Isto dá-nos uma posição charneira. Bom, isso quer dizer que a Caixa estaria a negociar com um dos acionistas para fazer alguma coligação com ele. Bom, esclarecer-nos já sobre isso. Prémio de controle. Não tem controle. Prémio de controle com recompra. Prémio de controle com direito a vender a posição de recompra. A posição de opção. Não é prémio de controle nenhum. Não há controle. Mas, sobretudo, o que é espantoso... É verdade, senhor engenheiro, que quando se compra 10% de uma sociedade, não se compra ao mesmo preço que se compra uma ação. Isso é verdade. Mas quem é que devia? O prémio tinha que ser ao credor. O credor fez um favor de comprar aqueles 10% de ações. Ainda por cima, muito bem valorizados. Fez um favor. O prémio tem que ser dado ao credor e não ao devedor. Quem não tinha condições de pagar era Manuel Fino. Não era a Caixa Geral. Quem não tinha cumprido as suas obrigações era Manuel Fino. O que me leva à última questão. Por duas vezes, no comunicado da Caixa Geral, é dito que esta operação tem um efeito positivo no património e nos resultados. Reflete-se positiva e diretamente nos resultados da Caixa Geral. Eu gostava que me explicasse esta frase. Porque se o que nos está a dizer é, se tivéssemos feito a mesma operação em dezembro, tínhamos perdido 80 milhões e agora só perdemos 62 milhões, eu não sei se pode chamar a isto um resultado positivo. A perda podia ter sido maior, foi menor, porque demos este prémio. Mas, não vai dizer que isto é um resultado positivo. Agora, vamos ver o detalhe da operação, que é o problema que Fernando Ruiz colocou. A partir do momento em que o colateral valia menos do que o crédito, a Caixa tinha a opção de exercer o margin call. E tinha a opção de pressionar o devedor para repor os rácios de garantia. É claro que se o devedor entrasse em default, isso seria crédito mal parado. E, portanto, haveria uma imparidade. Quando nos falo das imparidades e do risco de imparidades que se registariam negativamente os resultados da Caixa, sim, se Manuel Fino não pagasse. Seria crédito mal parado. Mas o que é que Manuel Fino tinha em jogo no meio de tudo isto? Tinha em jogo toda a sua posição no mercado. Porque, a partir daí, não teria nenhuma viabilidade mais. Como? Na Simpor ou em qualquer outra operação em que está envolvido no dia em que não pagasse aquilo que devia. E, portanto, essa era a posição razoável da Caixa e a posição de força da Caixa. O problema é que não constituir essa imparidade, não registar essa imparidade, porque o crédito mal parado não aconteceu, não houve o falhanço do pagamento, porque foi renegociado nestas condições, determina outra imparidade. Porque neste momento, se o senhor engenheiro fechasse as contas hoje,
tinha uma imparidade de 104 milhões de euros, porque hoje está a 3,12. Hoje teria 104, quase 105 milhões de euros. Porquê? Porque é a diferença entre o que pagou e o justo valor, o fair value, das participações financeiras. O senhor já perdeu 105 milhões de euros, praticamente, com a compra das ações a 4,75, que valem 3,12. E, portanto, isso tem que ser registado e vai à conta de resultados. Isso vai à conta de resultados, evidentemente, tem que vai afetá-lo. Não pode deixar de afetar. Bom, veremos como é que é no dia 31 de dezembro. Mas não vai dizer, com certeza, está à espera que a Simpor vá recuperar. Sim, enfim, no último ano aconteceu o que acontece nos mercados financeiros. Portanto, por tudo isto é que eu creio que o comunicado da Caixa chega a ser esotérico. Porque anunciar efeitos positivos no património pode-nos dizer que as outras opções eram piores. Se esse é o seu argumento, não nos pode dizer que tem um efeito positivo no património. Até porque, e esse é o eu queria terminar com isso, o Sr. Engenheiro é presidente de uma Caixa que é um banco público. E, portanto, tem uma responsabilidade muito especial pela segurança que diz. Ora, a segurança não foi acautelada com esta negociação. Ela podia ter sido feita a outros preços, podia ter sido feita a outras condições, e o facto é que aceitou a chantagem de Manuel Fino. E aceitou a decisão de Manuel Fino, que pôs a Caixa encostada à parede quando era ele que devia, e era ele que devia pagar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Moussa. Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa de Depósitos, tem Vossa Excelência a palavra para responder a este conjunto de questões. Os nossos trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa de Depósitos já está em condições de responder e o Sr. Engenheiro Florido Oliveira tem Vossa Excelência a palavra.
Bom, em primeiro lugar, eu penso que na minha exposição inicial expliquei muitas das questões que foram novamente colocadas. Pronto, terei que repetir, provavelmente, aquilo que disse anteriormente, porque, em primeiro lugar, estou profundamente convicto de que aquilo que eu disse é aquilo que é tecnicamente e em termos de gestão o correto. Eu selecionei daqui 10 grupos de questões, provavelmente depois falhar-me alguma, que eu procurarei repor na fase final. O primeiro conjunto de questões foi quando é que começaram, quando é que começou a prática de concessão de créditos com garantias de ações. E um pouco relacionada com esta, depois, uma afirmação que foi feita de que a Caixa Geral de Depósitos estava, basicamente, a apoiar investidores de Bolsa. Bom, primeira parte. Não tenho uma data exata, nem uma afirmação exata, para dizer claramente e com toda a segurança quando é que este tipo de operações começou a ser realizada. Até porque estas operações de financiamento com garantias de ações não se confina àqueles casos correspondentes exclusivamente à compra de ações. Em outro tipo de operações de crédito, na concessão de garantias, por vezes utiliza-se também o penhor de ações em complemento de outras formas de prestação de garantia. Em qualquer caso, eu penso que não errarei se disser que terá sido em 2003 que começaram a iniciar-se este tipo de prestação de garantias com o penhor das ações, embora tenha sido depois de 2005 que tal se intensificou. Neste momento, também sem garantir o número exato, penso que uma dúzia de empresas do PSI20 está contemplada neste tipo de operações. Ainda em relação a esta questão, poderei ainda dizer que, obviamente, no momento em que se verificou uma clara situação de crise profunda no mercado bolsista, este tipo de prática deixou de ser utilizada pela banca. E eu digo pela banca porque eu creio que não deve haver um único banco em Portugal que não tenha feito estas operações. Estas operações eram correntes na prática bancária, na medida em que se passou um período de relativa estabilidade, digamos assim, no mercado de capitais, até de algum crescimento, e porque na prática bancária tomada em efeito, obviamente, como eu já disse, havia um claro acréscimo ao valor da garantia efetuada pelo penhor das ações, que cobriria as desvalorizações consideradas já anormais, mas possíveis, sem que se tivesse registado, ao fim e ao cabo, este tufão que passa pelo mundo inteiro. Se isto era ou não era do conhecimento dos governos de então, não é a mim que devem perguntar, porque eu iniciei funções em 10 de janeiro deste ano e, a partir daí, nenhuma operação foi realizada com penhor de ações. Mas as circunstâncias são completamente diferentes. E as práticas bancárias têm que ser ajustadas, obviamente, às circunstâncias. Se há outros casos semelhantes em perspectiva...
Quando refere 10 de janeiro deste ano?
2008, peço desculpa. 10 de janeiro de 2008. Eu, às vezes, cometo estes... em datas, estes... sim, 10 de janeiro de 2008. Sim. Eram 12 meses diferentes, não é? Bom, eu agora perdi o que é que eu estava a dizer, estava, portanto, a falar. Em relação aos outros casos, e como eu já referi, são bastantes, não há, neste momento, situações de incumprimento. É evidente que não pode deixar de preocupar profundamente qualquer instituição se a situação do mercado de capitais se continuar a degradar. Espera-se que não, até porque ela já cavou tão fundo que tal não deverá acontecer. Do contrário, eu penso que hoje em dia não há governo de nenhum país, nem nenhum político, pelo menos, que não procure prever que, através do conjunto de medidas tomadas, é possível procurar alguma recuperação da economia. Que a crise se pode prolongar durante um período relativamente longo, pois isso basta ler os relatórios do Fundo Monetário Internacional ou os relatórios das grandes instituições. Robert Solow, por exemplo, numa entrevista muito recente no El País, admite que no final deste ano a economia americana terá batido no fundo, que o próximo ano será já de recuperação, embora lenta, mas que em 2011 poderá, de facto, começar a perspectivar-se uma normalização. É, pelo menos, a opinião de um dos maiores e um prémio Nobel da economia, bastante acompanhado por outros deputados economistas. Portanto, nós não podemos ter uma visão cada vez mais pessimista da evolução da economia. Penso que não há nenhum cidadão que não esteja profundamente empenhado em que se tomem as medidas adequadas para favorecer, ao fim e ao cabo, o início da recuperação económica. A terceira pergunta é porque é que a Caixa apoiou os jogadores do casino, como foi dito pelo deputado Honório Novo. Bom, eu não penso que sejam... Pois, eu não penso... Eu penso que estamos a falar, na grande maioria dos casos, dos maiores empresários portugueses. Penso que estamos a falar de quem cria riqueza. Penso que estamos a falar de quem tem, das empresas maiores empregadoras, com o maior volume de negócios, com o maior, em muitos casos, com excelentes rentabilidades, e que procuraram, eventualmente, desenvolver as suas linhas de negócio. Não há economia nenhuma que não funcione sem empresários. Não há economia do mundo, não há nenhuma economia do mundo em que os empresários não necessitem de financiamento. E, obviamente, desde que, pelo seu passado, pelos resultados obtidos, os empresários sejam merecedores de credibilidade, concedam as garantias adequadas, as instituições bancárias, obviamente, procuram corresponder aos pedidos de financiamento quando o que está em causa é criador de riqueza ou reprodutor de riqueza. Pronto, este é um elemento essencial e seguramente que as instituições bancárias portuguesas no seu conjunto não agem de ânimo leve, não agem, que seja a Caixa, seja qualquer outro dos bancos privados, sem ponderar seriamente, em termos de avaliação de risco, se o financiamento deve ser concedido e se as garantias são suficientes. E a verdade é que, generalizadamente, todos praticaram os mesmos tipos de atos. Quando se refere que isto, e eu admito que a fase não seja feliz, foi um bom negócio para a Caixa, obviamente, quando se refere a um bom negócio, é porque é o melhor resultado de um problema. Obviamente, pode-se dizer negócio, pode-se dizer a melhor solução, pode-se utilizar outro termo. O que estava em causa era resolver um problema que existia. E das soluções possíveis, e a primeira, o Sr. Deputado Diogo pôs uma questão, que o primeiro cenário Não existe, eu disse que era uma irresponsabilidade se o Conselho de Administração da Caixa admitisse o primeiro salário. Mas era uma hipótese. Havia três hipóteses. Não havia mais hipóteses. E a que foi adotada requereu uma negociação. E para haver uma negociação é preciso que as duas partes se entendam. Se as duas partes não se entendam, não há resultado da negociação. Há o rompimento da negociação. E o rompimento da negociação trazia consequências muito mais gravosas para a Caixa Geral de Depósitos. Já tinha, creio eu, na minha intervenção inicial, explicado claramente a situação. É um mal menor? É um mal menor. Havia uma situação que a Caixa Geral de Depósitos tinha que resolver e conseguiu resolver com a melhor negociação possível. A outra parte não aceitava outra solução e, ao não aceitar outra solução, imediatamente recairíamos na única alternativa possível. Eu também penso que expliquei muito claramente que a última posição possível era extremamente mais penalizante para a Caixa Geral de Depósitos. E o que é que poderia resultar dessa posição? Poderia resultar um conjunto de situações. Tudo isto, obviamente, eu não gosto nada de referir possibilidades ou hipóteses que são sempre especulativas. Mas, de facto, tenho ouvido tanta especulação sobre esta matéria que levanto pelo menos uma hipótese teórica. Vamos não pensar que se trata deste caso, vamos pensar um caso teórico, um caso imaginário. Eu estou a negociar com uma instituição de crédito, eu é que estou na posição mais fraca, indiscutivelmente, porque não tenho capacidade para cumprir o meu contrato, tenho que tentar encontrar uma solução que, de alguma maneira, seja aceitável pelo outro lado. Se não for aceitável, eu tenho outras possibilidades de atuar. E, por exemplo, eu sou detentor de um conjunto significativo de ações de uma empresa, formo um pacote ainda mais qualificado do que o que está em causa e tenho possibilidades de efetuar uma venda a um preço que nem sequer é este que eu estou a negociar, será muito superior, mas a uma instituição, que até pode ser uma instituição estrangeira, e dessa maneira, pronto, eu cumpro, resolvo esta situação com esta instituição, mas a empresa, mas perco algo que eu desejava, que era poder ser acionista de uma empresa, acionista qualificado de uma empresa relevante na economia ou na indústria nacional. Portanto, isto seguramente deixará em cada um dos senhores deputados muitas dúvidas e muitas interrogações. Queremos, na economia portuguesa, e em relação às nossas empresas de um setor industrial que é enfraquecido, ir cada vez mais perdendo centros de decisão nacional, deve ou não deve, em qualquer circunstância, tentar apoiar-se de alguma maneira quem pugna e defende a indústria nacional de maioria de capital ou de centro de decisão nacional. Cada um terá a sua opinião. Eu estou a pôr um cenário imaginário, como referi. Portanto, como cenário imaginário que é, serve apenas para fazer comparações. Aquilo que se atingiu em termos de negociação, eu já expliquei, trouxe claros benefícios para a Caixa Geral de Depósitos em comparação com as alternativas que se colavam, que se colocavam. Porquê? O financiamento remanescente foi renegociado com taxas de juros mais altas, com uma remuneração mais elevada e com maior capacidade da outra parte de cumprir o serviço da dívida. Melhorou-se as condições desse financiamento remanescente. Em relação ao caso concreto da redução da dívida por valorização das ações pendentes da Simpós, utilizaram-se critérios rigorosos praticados pela Banca Internacional e pela Banca Nacional. Portanto, o output final é favorável para a Caixa Geral de Depósitos. Obviamente que o ideal seria que o problema não tivesse surgido. Mas o problema surgiu e tinha que ser resolvido da melhor forma possível.
Depois foi feita a questão da posição charneira. Bom, eu, a posição charneira não é um termo que eu gosto muito. Como? Por mim não uso. Pode estar no comunicado. Pode estar no comunicado. Sim, sim. Não, isso está indiscutivelmente escrito. Não tenho dúvidas nenhuma. Eu não estou a dizer que inventaram um termo de maneira nenhuma. Não, eu não uso muito esse termo de posição charneira. É uma posição negocial forte, sem dúvida nenhuma. É uma posição qualificada em qualquer empresa. É uma posição que permite, se a empresa tiver uma grande dispersão de capital, contribuir para a estabilidade governativa da empresa ou não. Isso é uma verdade. É uma prática tão utilizada em Espanha, que durante todo este período de grande desenvolvimento da economia espanhola foi determinante para a constituição dos grandes grupos empresariais e de pequenas e médias empresas altamente competitivas, exatamente através da intervenção das instituições financeiras para a formação, para o apoio à estabilidade do governo das sociedades. Portanto, é uma posição que pode ter essa função. A Caixa Geral de Depósitos não é acionista da Simpor, portanto, apenas em função da dispersão de capital, em termos claramente teóricos, pode dizer-se que é uma posição importantíssima para uma eventual formação de maiorias e da constituição do governo da sociedade. Não posso, neste momento, dizer mais nada, isto é, de facto, uma posição muito recente. Em relação ao exercício do direito de voto, remeto também para, obviamente, para esta mesma questão. Depois, que o maior problema era da Investifino, era, mas a Caixa tinha um problema e um problema sério. Um problema sério que se repercutiria, obviamente, desde logo na constituição de impairments e de com efeitos no resultado da instituição. Aquilo que eu referi também em relação ao facto de, pelos termos contratuais existentes, se não houvesse a cláusula de opção, teria que imediatamente começar a vender as ações, também já expliquei claramente as repercussões que isso teria para a empresa. Finalmente, foi feita uma questão que eu tenho que rever a pergunta, que tem a ver com o prémio. Ainda há outra pergunta que me parece aqui pertinente. Bom, de facto, de acordo com as regras do setor empresarial do Estado, o Governo definiu um conjunto de objetivos para a gestão da Caixa Geral de Depósitos quando este Conselho foi nomeado. Mas são critérios muito objetivos, quantitativos, e esses critérios têm a ver peço desculpa, mas não quero falhar. Com o valor do resultado líquido consolidado, o volume de negócios doméstico, o valor dos dividendos distribuídos, o rácio cost to income, o rácio de solvabilidade, o crescimento da concessão de crédito a PMEs, o crescimento do negócio de capital de risco, a manutenção da liderança em alguns segmentos da atividade, designadamente em captação de recursos, crédito hipotecário e atividade seguradora, o aumento da contribuição na área internacional para os resultados do grupo por crescimento orgânico. Os resultados foram agora apresentados e agora compete ao acionista avaliá-los. Finalmente, há uma outra pergunta.
tem a ver se, tem, se usamos utilizar critérios semelhantes para situações semelhantes. Os critérios gerais serão os mesmos. As situações, como eu já referi, vão sendo ajustadas às condições prevalecentes no mercado. Agora, gostaria de fazer um comentário que tem a ver, muito penso que terá a ver com esta questão, e que tem a ver com créditos que não têm o mesmo tipo de garantias e créditos que não são destinados ou a empresas ou à aquisição de ações das empresas, como, por exemplo, em relação aos créditos hipotecários. E, em primeiro lugar, salientaria que a Caixa Geral de Depósitos, quando se vive uma situação de crise como a situação atual, não pode e não deve deixar, em primeiro lugar, de ser muito sensível e, em segundo lugar, de procurar um conjunto de soluções que atenuem problemas dos agentes individuais ou coletivos que estão a enfrentar o impacto da crise que se está a viver. Foi assim que, quando, a partir de maio, se começou a verificar um aumento significativo das taxas de juros e que isso estava a trazer problemas às famílias para o pagamento dos seus empréstimos à habitação, a Caixa foi a primeira instituição a desencadear um conjunto de alternativas de solução para procurar apoiar as dificuldades dos cidadãos que realizavam esses empréstimos. E foi assim que encontramos soluções tão latas como alargar o prazo do empréstimo, conceder um período de carência que corresponderia a esta fase mais complicada do aumento do valor das prestações, encontrar soluções mistas de prazos de carência e depois de pagamento de juros progressivo, em situações mais delicadas. Inclusivamente, foi a Caixa Geral de Depósitos que concebeu e pôs em prática o sistema do Fundo para o Arrendamento, em que é permitido a uma pessoa que se sinta na impossibilidade de continuar a resolver o seu problema, o seu serviço da dívida de crédito à habitação, vende a sua habitação, mantém-se como arrendatário, pagando, obviamente, uma renda bastante inferior ao valor do capital e dos juros que teria a pagar como prestação individual, e poder recomprar essa sua habitação num prazo adequado. Temos, portanto, uma grande preocupação de encontrar soluções que aliviem as pessoas que têm que sofrer deste tipo de problemas. No caso deste mercado hipotecário, como todos sabemos, também são dadas garantias. E essas garantias são, fundamentalmente, o valor da própria habitação, efetuado na avaliação, de acordo com o mercado imobiliário, da altura em que é concedido. E, como também é conhecido, geralmente o valor do empréstimo é inferior, também numa determinada percentagem, ao valor dessa avaliação. Eu não creio que haja nenhuma instituição em Portugal que, mesmo num clima de crise do setor imobiliário, que em Portugal ainda não existe com a mesma intensidade, está longe da intensidade do que acontece em Espanha, em Inglaterra ou na Irlanda, mas nenhuma instituição bancária certamente terá, em relação a esta questão de diminuição do valor da garantia, de ter colocado qualquer tipo de problema a qualquer pessoa que tenha realizado o empréstimo. Desde que essa pessoa continue a pagar a prestação em capital e juro, não é seguramente por causa de uma desvalorização do valor do imóvel que a pessoa será sujeita a pressões adicionais. Isto é uma atitude friendly, chamemos-lhe assim. Mas é uma exigência de situações de crise. E essa preocupação mantemo-la em relação aos diferentes segmentos onde a Caixa atua, procurando sempre
criar alfabetos, porque a nossa missão seguramente não é executar ninguém. A nossa missão é procurar conceder crédito à economia para que a economia possa funcionar, aos cidadãos para que possam satisfazer as suas necessidades e as suas aspirações e, face a situações anormais, também ter soluções novas e que vão de acordo às suas preocupações. Pronto, eu não sei se faltarão seguramente responder algumas questões, mas são tantas.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. Vamos entrar na segunda ronda de perguntas. Eu tinha assegurado e vou cumprir a minha palavra, pois embora o adiantado da hora, 5 minutos também nesta segunda ronda a cada grupo parlamentar, começando pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Marco Patinhão, tem a vossa assistência à palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que poderei confinar-me exatamente aos 5 minutos, porque justamente nesta primeira ronda esta audição possibilitou toda uma série de esclarecimentos muito substantivos. Em todo caso, tenho uma questão a fazer e faço já de imediato, depois gostaria de fazer algumas considerações adicionais. Esta audição tem estado sob o signo daquilo que é a razão de ser também das audições nesta Comissão, a transparência e a responsabilidade. A transparência no sentido da obtenção dos elementos exatos perante as questões concretas que são levantadas sobre um assunto que mereceu vir a esta Comissão e bem, porque foi objeto de preocupação social intensa e justifica-se esta audição exatamente por isso mesmo. A questão que queria colocar do Sr. Engenheiro Faria de Oliveira é esta decorrente da apresentação clarificadora que fez da operação em causa que suscitou estas dúvidas. É evidente que na economia não há almoços grátis e, portanto, na prática esta operação troca uma imparidade objetiva que tinha que ser registada nas contas da Caixa por aquilo que podemos chamar uma imparidade latente, isto é, se no decurso destes 3 anos em que está em vigor uma opção de compra, se verificar, por circunstâncias específicas, que essa imparidade latente tem que ser registada, a Caixa terá que ter uma posição sobre essa matéria. A pergunta concreta é justamente quais são as considerações dentro dessa hipótese, quais são as alternativas que, evidentemente, a Caixa poderá mobilizar. Esta é a pergunta concreta e objetiva. Agora gostaria de referir-me a aspectos de avaliação que faço daquilo que foi dito. A verdade, evidentemente, é sempre relativa, e ainda bem, porque em democracia a verdade é o resultado até de convicções que há, e nesta comissão em que estão representados partidos políticos é evidente que nunca haverá uma verdade unanimista. Resulta das diferenças justamente de convicções e de projeto e até de visão da sociedade, e a do PSD é claramente distinta de outros partidos aqui representados. Nós não acompanhamos posições que são ditas em que os investidores em bolsa são investidores em casino. Respeitámo-la, mas divergimos profundamente disso. Temos uma noção clara de que a bolsa é absolutamente determinante e importante como instrumento essencial até de crescimento das empresas e por aí fora, mas evidentemente a atividade bolsista tem as suas críticas e no momento em que vivemos as preocupações são muito grandes. Também não acompanhamos, enfim, outras intervenções que vão no sentido de presumir que na relação entre clientes da Caixa e a própria Caixa que existe uma situação de desvantagem negocial da Caixa. Isso não aceitamos, não como ponto de partida, mas são comentários laterais. O que importa aqui dizer é o seguinte: na percepção que pessoalmente faço da operação, se efetivamente vier a ser exercida a opção de compra, estamos numa situação em que ganham ambas as partes. Ganha a Caixa, por tudo o que foi referido, visto que na prática o exercício da opção de compra é remeter outra vez esta operação por uma operação tipicamente de crédito. Visto que a Caixa, como foi dito, recupera os valores de crédito acrescentados pelos juros, pelo que foi dito, são juros melhores e, além disso, tem dividendos e outras vantagens. E, portanto, reconduz uma operação que hoje tem risco, manifestamente, é uma operação de risco, tem imparidades latentes, mas se ela for exercida, ganham todos e ganham, evidentemente, nesta circunstância, o devedor da Caixa. Claro que se não a exercer, aí é que surge essa situação de imparidade latente. Nós também não acompanhamos a visão de outros colegas nesta comissão que, relativamente à solução da atual crise, que poderemos ter que esperar 20 anos, como se esperou na Grande Depressão. Não acompanhamos, mas isso é uma conjetura sobre o futuro. cada qual a fará, nós efetivamente não a fazemos. Mas gostávamos de entender qual é a visão da Caixa também relativamente a problemas sérios que nos têm preocupado aqui. Tem a ver com problemas de supervisão e problemas decorrentes da dificuldade que hoje temos de resolver. Gostaríamos de ouvir um seu comentário, porque as autoridades de supervisão, designadamente, aligeiraram, não só creio em Portugal, mas noutros países, o registro das imparidades dos fundos de pensões, das entidades bancárias, e também há notícias de um aligeirar das exigências de cumprimento do rácio de solvabilidade. Gostaríamos de saber qual é a opinião de um grande banco como a Caixa quanto a estas medidas que, à partida, parecem apropriadas, digamos assim, para as dificuldades que hoje são sentidas. Mas gostaríamos de fazer uma referência ainda quanto à questão da gestão do risco, porque é o problema número um do nosso ponto de vista. E quanto à questão da responsabilidade que nós temos aqui também, como representantes dos portugueses, que estou convencido que pretendem que o resultado final, não só desta audição, como daquilo que é a preocupação do Parlamento, e bem, quanto à evolução da banca e das condições em que ela é exercida, creio que todos desejamos que o resultado seja positivo e no sentido de reforçar, digamos assim, a imagem relativa que a banca portuguesa tem no exterior. Eu gostava de sublinhar que em Portugal, e é algo que devemos enfatizar do nosso ponto de vista como responsáveis políticos, que nós, nos bancos portugueses, não temos situações de censura veemente que podem e devem ser feitas, por exemplo, à UBS, na Suíça, que podem e devem ser feitas ao Citibank, que podem e devem ser feitas ao Lehman Brothers, que podem, inclusive, eu não estou aqui a ter nenhuma posição de desprimor, mas a verdade factual tem que ser dita, mas que podem e devem ser atacadas ao Royal Bank of Scotland, no Reino Unido, Northern Rock, e mesmo em Espanha, uma preocupação recente, ninguém esperaria, por exemplo, que o Banco Santander tivesse declarado há pouco tempo dificuldades relativamente a um grande fundo de investimento imobiliário. Portanto, devemos recordar estas questões em perspectiva, não para utilizar uma linguagem desprimorosa relativamente a outros países, a outras entidades, mas sobretudo para ressaltar que a natureza dos problemas de que nos ocupamos, felizmente, não tem de maneira nenhuma esta dimensão, e esse aspecto deve ser efetivamente muito sublinhado nesta altura extremamente difícil, porque, como pequeno país que somos, não nos podemos dar ao luxo de ter uma avaliação negativa, sobretudo por razões que não são objetivas. E esse é o ponto capital de que gostaria de levantar e sublinhar, porque as dificuldades que nós temos como pequeno país e com as dificuldades que temos podem traduzir-se de imediato numa perda de rating, quer da República, quer das instituições portuguesas, e isso seria o pior que os portugueses gostariam que nos caísse em cima de todos nós, sobretudo, repito, por razões que não têm nenhuma objetividade. Concluiria dizendo que retiro que desta audição não há evidência nenhuma de qualquer ilícito e, do meu ponto de vista, nem sequer qualquer evidência de alguma infração àquilo que é a gestão sem imprudente que as instituições bancárias devem ter como primordial objetivo na condução dos seus negócios no dia-a-dia. Mas, Sr. Engenheiro Ferreira Oliveira, gostaria de ter uma resposta objetiva sobre esta questão deste cenário. Se a imparidade latente continuar, quais são as formas como a Caixa lidará com esse problema? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mar Patinha. Então, Sr. Deputado Vítor Batista.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido. Uma questão que eu sou engenheiro que me surpreendeu nas respostas. E surpreendeu-me pela forma como disse que agora não há operações desta natureza, desde que é Presidente. E aqui é que eu fiquei surpreendido na medida em que é legítimo interpretar estar implícito alguma crítica. Porque são operações normais. Se são operações em que está avaliado o risco e estão avaliadas as garantias, porque é que não há de haver operações desta natureza? E eu confesso que fiquei agora surpreendido pelo que me pareceu a mim, e se estou a interpretar mal, o Sr. Engenheiro com certeza terá a oportunidade de esclarecer, de que teria aqui implicitamente alguma crítica. A segunda questão, coisa-me que me deu, julgo que todos os deputados teriam compreendido o excelente exemplo que deu. E esse excelente exemplo, para mim, confesso também, deu alguma luz sobre o prémio. Há pouco, quando o senhor engenheiro fez a aproximação do valor das ações, não tendo sido utilizado o valor de mercado, bem justificou, naturalmente, um outro valor, com critérios técnicos, e que são critérios normais no setor. Nem se colocou sequer a questão também do próprio valor contabilístico das ações, mas deu aqui uma luz que me pareceu interessantíssima. E aqui julgo que há uma outra visão desta operação. E confesso, fiquei com a sensação, se bem interpretei, que a Caixa tem mesmo interesse nesta operação. Teve mesmo interesse nesta operação. E se o teve, por que não? Se a Caixa pode, é um banco, é uma instituição financeira, que também tem, evidentemente, ter uma estratégia adequada e que olhe também para a situação nacional. Porque o exemplo que deu, e tratando-se a Caixa agora de ter um conjunto de ações em que é um acionista qualificado, independentemente da opção de compra ou não, porque se a opção de compra, como diz o Sr. Deputado Patinha Antão, é garantia de ganhos para dois lados, esta ideia de acionista qualificado julgo que transmitiu aqui uma questão mais profunda e que, a meu ver, compreendi melhor tecnicamente este prémio. Sinceramente, compreendi pela explicação que deu do exemplo e pela forma cautelosa como o fez, o que também não poderia ser de outra forma. Por último, bom, eu bem sei que há na vida política e sobretudo em ano de eleições que as expressões são interessantes. A expressão de perda e sobretudo quantificar a perda, nem que não haja critério nenhum, também se poder-se-ia fazer uma outra análise e até chegarmos a uma circunstância completamente diferente, como é óbvio. Basta e é suficiente mudar as premissas. Mas reconheço que alguns grupos parlamentares, o que está a dar, é quantificar a perda e dar logo um montante. Ainda que para isso haja pouco rigor. A segunda expressão é a questão do casino. Mas, numa matéria tão delicada quanto esta, e tão séria quanto esta, e em que não há absolutamente nada de ilegal, quanto muito há um risco nas operações, penso que também expressões dessa natureza são expressões interessantes, mas são mais expressões para um outro espaço do que propriamente para uma discussão também aqui na Assembleia e numa comissão que, pressupostamente, é, evidentemente, uma comissão que, constituída por políticos, mas também quadros técnicos. Embora, cada vez mais, alguns que, pressupostamente, têm responsabilidade e deveriam ser técnicos em determinados momentos, comportam-se, sobretudo, como políticos, mas é nessa qualidade que estão como deputados, já o assumiram, que é nessa qualidade, portanto, nada se pode esperar mais do que isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Diogo Feio. Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra.
Obrigado. Eu, Sr. Engenheiro, agradeço as suas respostas. Iria colocar apenas dois pequenos pormenores que não estou satisfeito, plenamente satisfeito com as respostas. Não. Uma tem a ver com o prémio do controle implícito que é referido, enfim, de uma forma bastante alargada nos comunicados da Caixa relativamente ao preço pago pelas ações. Ou seja, confesso-lhe que gostava de perceber se este prémio de controle implícito, este prémio de controle, se é um prémio de controle obrigatório ou se ele é apenas, enfim, equacionável, exigível, reclamável, utilizamos a expressão adequada, quando o volume de ações adquirida é superior a um determinado limite. Só aí, nessas circunstâncias, é que se coloca essa situação. E pior, se é verdade ou não, que quando estamos perante uma situação em que se coloca o problema da venda de ações sob pressão, por razões diversas, naturalmente aquelas que estão sobre a mesa, no caso, vertente, aquelas que estão sobre a mesa na conjuntura internacional que vivemos, se o que sucede normalmente não é rigorosamente o contrário. Isto é, que em vez de haver um prémio de controle adicional, haja, ao contrário, uma penalização de desvalorização pelo facto da situação estar a ser vendida em pressão. E eu acho que é assim que sucede, ou então eu estou muito mal informado, não julgo estar, mas o Sr. Engenheiro, que sabe melhor e muito mais do que eu disto, dirá se eu tenho ou não tenho razão. Segunda questão, não vi respondido, e renovo a pergunta, da minha dúvida, eu não sei se é metafísica, porventura será, que é reiterada nas afirmações do Sr. Engenheiro, de que se fossem executadas as ações, a Caixa seria obrigada a vendê-las. Não consigo encontrar uma explicação, não sei se a deu, Sr. Engenheiro. Mas se a tiver dado, peço-lhe a fineza de repetir a ver se eu entendo. O Sr. Engenheiro referiu aí uma hipótese académica que poderá, agora sou eu a especular, Sr. Engenheiro, poderá ter estado por trás das três opções que os administradores da Caixa equacionaram para resolver esta questão. Uma hipótese académica poderá ou não estar, poderá ou não ter estado no conjunto das reflexões e que foi referida pelo Sr. Engenheiro como na hipótese de venda de um pacote maior de ações a preços superiores ao mercado. Eventualmente a acionistas estrangeiros, quiçá. Sr. Engenheiro, eu quero-lhe colocar duas questões. Ou melhor, uma questão e uma afirmação. A questão é, mesmo que isso tivesse surgido, se esta hipótese académica tivesse surgido, eu gostava de perceber onde é que, a quem é que seria vendido, nacional ou estrangeiro, seria vendido esse pacote a um preço tão substancialmente superior ao mercado, que hoje atinge de valor de 50% superior ao mercado. Ainda por cima, vendido, certamente, numa situação, repito e insisto, de pressão. Quem é que comprava, acima do preço do mercado, uma situação de pressão, mesmo que fosse uma posição acionista superior aos 10%? E a segunda não é nenhuma pergunta, Sr. Engenheiro, é uma afirmação política. Eu não quero acreditar, que essa hipótese académica tenha sido alguma vez verbalizada ou sugerida. E que tenha sido em função dessa hipótese académica, que eu não admito que tenha sido verbalizada, que a reação da administração, eventualmente da Caixa Geral de Depósitos, tenha sido a que foi. Queria também colocar-lhe uma outra questão, Sr. Engenheiro. O Engenheiro referiu que a Caixa tinha políticas de atenção para os diversos segmentos de crédito que concedia. O Engenheiro, eu tomei bem nota que Vossa Excelência acaba de dizer, por exemplo, relativamente aos créditos da habitação, que as medidas, uma das medidas, entre outras, foi a de alargar períodos de crédito, de pagamento de crédito, etc, etc. O Engenheiro, muito bem. Só que eu faço-lhe notar que o alargamento desses períodos de crédito, as pessoas que beneficiam dessa medida pagam. E pagam mais, curiosamente. não deixam de pagar um tostão e vão é pagar mais. Isto é, vão, naturalmente, beneficiar a longo prazo a Caixa. Comparar isso a isto que a gente tem, acho que é, novamente, deixem-me utilizar sem ofensa o termo falácia. Finalmente, o Sangeiro diz que não há economias que funcionem sem empresários, desde que prestem garantias adequadas. Ou seja, eu estou inteiramente de acordo, desde que prestem garantias adequadas. Não foi o caso. Não foi o caso. E a verdade, Sr. Engenheiro, é que eu insisto no casino, porque é o termo que, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro também usou a propósito das pensões, quando afirmou exatamente que não colocava as pensões dos portugueses no casino. Não jogava na bolsa. Não jogava no casino. Está a ver? Está a ver? Estão a ver, Sr. Deputado Vitor Batista, Sr. Deputado Mário Patinho Antão, que indignação causou a afirmação minha do casino? Obviamente, naturalmente, não tem, Sr. Deputado Mário Patinho Antão. Aqui, se calhar, seria mais adequado relativamente ao Sr. Deputado Vítor Batista, que é, de facto, da maioria que defende aqui o Sr. Primeiro-Ministro. Mas a questão não é essa, Sr. Engenheiro. A questão é esta. É que não se tratava de empresários que estavam a pedir crédito ao Banco Público para modernizarem suas empresas, para desenvolver as suas empresas. Não era para isso, Sr. Engenheiro. Não era para isso. Porque se fosse para isso, muito bem. Não havia nada a dizer. Não era. Era, tal como o Sr. Primeiro-Ministro costuma dizer, era para jogar no casino. Era para entrar em guerras de poder. E a Caixa, os administradores da Caixa, da altura, sabiam-no. Porque era público e notório que era para isso que esse crédito era pedido. E mais nada. E, portanto, é nesta exata medida que eu acho que o Sr. Engenheiro foi parco nas palavras. Se calhar gostaria de poder dizer outras palavras, e acha conveniente não fazer, que se deveria aqui criticar violentamente a gestão da administração que na altura decidiu desta forma.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honor Novo, Sr. Deputado Diogo Feio. Tem por vocês a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, nós estamos e viemos para esta audição com o intuito de colocar um conjunto de questões relativas à operação que envolve ações da Simpor. Não deixamos de assinalar, o Sr. Engenheiro compreenderá, que anotámos as duas intervenções, eu diria quase a roçar o júbilo que ouvimos aqui por parte dos grupos parlamentares do PS e do PSD em relação ao que sucedeu relativamente a este caso. A nossa intervenção é fundamentalmente de questões. E salientar, houve aqui um esclarecimento que deu que é extraordinariamente importante, que é o de dizer que existirão aproximadamente 12 empresas dotadas no PSI20, aliás a pergunta fui eu que lhe fiz, Sr. Engenheiro, que terão ações envolvidas em operações de empréstimo na Caixa Geral de Depósitos. E depois, mais à frente, o Sr. Engenheiro falou de outros casos em que não há incumprimento. Mas aqui a questão é o risco, claramente, do incumprimento, mas é também o risco da desvalorização das ações e, portanto, a certa altura, termos uma grande diferença entre, por um lado, o crédito e, por outro lado, o valor da garantia. Porque se as ações baixam muito, evidentemente que a garantia deixa de poder exercer aquelas que são aquela que é a sua função. E, portanto, eu gostaria de perceber se uma solução como aquela que foi aqui aplicada relativamente a esta situação é repetível, na sua opinião, para outros casos futuros. Se uma operação como esta é possível de vir dentro de meses, dentro de dias, dentro de um ano, a poder ser
repetida. Em segundo lugar, a questão do conceito dos empresários. Eu, evidentemente, que fico satisfeito quando ouço que é uma preocupação que haja crédito para as empresas, que haja crédito para quem cria emprego em Portugal. Agora, aquilo que me parece é que não é propriamente, por exemplo, o caso presente, que leva a grande criação de emprego. Eu não conheço muito emprego que tenha sido criado pelo investidor Manuel Fino, assim como poderemos pensar noutros exemplos. Gostaria de saber se alguma vez esteve na lógica de atuação da Caixa Geral de Depósitos perante esta situação, ter uma intervenção sobre o património do investidor Manuel Fino. Por outro lado, há uma palavra que cada vez mais está e já é compreendida no léxico corrente, que é as imparidades, que é a das imparidades. Eu sobre as imparidades ainda não fiquei completamente esclarecido. Quer dizer, como é que é possível? E a pergunta não é propriamente uma pergunta em tempo eleitoral, Sr. Deputado Vítor Batista. Não me parece que, por exemplo, o Dr. Fernando Henrique seja alguém que esteja envolvido em querelas eleitorais durante este ano e que faz a questão de uma forma muito direta, que é a questão de perceber como é que comprar um ativo por um preço que está acima do mercado, e neste momento ainda mais acima do mercado, e se calhar nos próximos dias ainda mais acima, se as ações continuarem a descer, leva a uma redução das imparidades. É esse... Eu não consigo, com toda a sinceridade, não consigo entender com facilidade esta questão. Por outro lado, Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, eu gostaria de perceber se considera que em relação... A certa altura, pareceu-me, pela explicação que deu, disse assim, esta é a solução possível perante o cenário que temos e perante a circunstância inicial. Será que estamos aqui, neste género de situações, perante, eu diria, um pecado original que corresponde, no fundo, à concessão do crédito através das garantias de ações? E, por fim, voltando ao comunicado. O comunicado refere como justificação do preço para compra da posição de 9,58% na Simpor. Tem plena justificação por se tratar de um bloco de ações relevantes e com um prémio de controlo implícito, inferior ao habitualmente praticado, na medida em que é uma participação financeira charneira, já disse que não gostava da palavra, no controlo acionista da Simpor. Por várias vezes é dada aqui a ideia de controlo. Eu gostaria de entender como é que, perante a estrutura acionista, ainda há pouco falei dela, que a Simpor tem, esta participação 9,58 se pode corporizar na ideia de controlo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Sr. Deputado Francisco Monsanto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por registar as palavras de grande confiança no sistema bancário que foram produzidas por algumas bancadas e deixar uma nota de cautela. Há pouco tempo foi conhecida a maior fraude da história do capitalismo moderno, que é o escândalo Madoff. Eu suponho que a nenhum dos senhores deputados escapou que as perdas do BPN são em percentagem do produto português superiores às perdas do esquema Madoff. E creio que por isso de alguma prudência sobre o caso BPN e sobre outros, que não são os que estamos aqui a discutir, mereciam que tivéssemos mais atenção à necessidade de rigor no sistema bancário. Por isso, Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, eu agradeço as suas respostas, mas registo que a maior parte das questões não quis responder diretamente. E vou-lhe dizer com muita franqueza, o seu banco atualmente cobra taxas de 5 euros por trimestre a contas à ordem de 1.000 euros, 20 euros por ano, a contas de 1.000 euros, 2%. E o Sr. Engenheiro acha que não precisa de nos dar explicações suficientes sobre uma perda de 62 milhões. Acho que se deve desenganar, Sr. Engenheiro. O senhor foi ministro, conhece bem as funções que o Parlamento tem e as responsabilidades que tem perante o Parlamento, e por isso a explicação desta
desta decisão, deste contrato, é da maior importância. Aliás, concedeu, nas suas palavras, que não foi uma frase feliz dizer que foi um bom negócio. E corrigiu agora que foi um mal menor. Senhor engenheiro, passar de um bom negócio para um mal menor com uma perda de 62 milhões de euros é obra. O que diz no seu comunicado é que este negócio teve um efeito positivo no património e nos resultados. E lamento muito, mas vai ter que fazer o favor de nos explicar qual foi o efeito positivo no património e nos resultados daquilo que diz que é um mal menor. Aliás, adiantou na sua segunda resposta um esclarecimento que é de enorme importância. Disse que o rompimento era pior, admito que o rompimento se fosse inaceitável, e acrescentou porque a outra parte não aceitava outra solução. Ou seja, a Caixa compra a 4,75 porque a outra parte diz é 4,75 e não aceitamos outra solução. Depois entrou num romance de banda desenhada a dizer-nos que imaginem um caso hipotético, não é Manuel Fina, é outra pessoa qualquer, imaginem quem seja, podia ter ameaçado vender a um estrangeiro e nós queremos ser de decisão nacional. Senhor Engenheiro, faça-me favor, não me venha com essa. O último que nos veio com o Centro de Decisão Nacional até assinou um manifesto a esse respeito. E uma semana depois vendeu aos espanhóis o Centro de Decisão Nacional de que era proprietário, portanto, dessas coisas nós já sabemos, desde que haja dinheiro, vendem. Não venderam porque não havia oferta. E se vos ameaçaram e ficaram assustados com a venda a um estrangeiro, então é porque a negociação tinha muito pouco suporte. O facto é este. Diz-nos que a outra parte não aceitava outra solução, 4,75. Eu acho que isto tem muita importância. Foi um esclarecimento extraordinário. Porque há um mistério a que nem o senhor engenheiro se referiu, nem naturalmente o PS, que é porque é que o ministro nos falou de 80 milhões. O PS rasga as vestes de indignação, manda o quê? Quantificar perdas. Foi o ministro o primeiro a quantificar perdas. O ministro disse que perdemos 80 milhões se tivéssemos feito o negócio em dezembro. E agora não perdemos tanto. Eu fui fazer a história das cotações de dezembro para ver onde é que o ministro foi buscar os 80 milhões. Ou seja, qual é a diferença dos 4,75 em relação aos dias de dezembro em que o total da perda seria 80 milhões? Conta que o ministro fez. E verifiquei facilmente que se o negócio tivesse sido fechado a 18 de dezembro, a 21 ou a 22, a perda na cotação da altura era 80 milhões. De facto, como houve uma pequena variação, no dia 16 de fevereiro, data da assinatura, só foi de 62 milhões. Mas o ministro fez esta conta. E se a fez, assumiu a responsabilidade política por ela. Ou seja, o critério do ministro é o mesmo que nós estamos a usar aqui. A diferença entre a cotação que o Banco Público pagou aquelas ações e a cotação do mercado. E o senhor engenheiro diz, bom, mas pode haver diferenças pela quantidade de ações. É certo que sim. Mas a diferença mais importante é que o devedor devia e não tinha como pagar. E, portanto, tinha que usar os seus recursos para suportar a garantia, porque foi, o risco é dele. Foi ele que perdeu dinheiro no BCP, não foi a Caixa Geral, não foram os contribuintes, não foi o Estado português, não fomos nós. Não fomos nós que fomos às compras ao BCP e que depois nos escaldámos com um negócio falhado. E por isso eu fiz-lhe uma pergunta a que o senhor engenheiro de certeza não vai responder. É que Manuel Fina ainda deve mais 200 milhões. E disse-nos, aliás, que a outra parte desta dívida, os 200 milhões, tem uma taxa de juros mais alta. Eu acredito em si. Mas quer saber quanto? Qual é a taxa de juros, então, dos 200 milhões? E quer saber mais, senhor engenheiro, é que se o Manuel Fina lhe bater à porta para o resto da dívida e lhe disser assim, eu agora quero lhe vender este pacote de ações a 4,75, o senhor compra? Volta a comprar a 4,75. Ou seja, o bom negócio, que afinal não é um bom negócio, mas é um mal menor, volta a ser um mal menor se ele voltar a fazer a proposta. Porque tem que nos dizer se suporta esta decisão. O Conselho de Administração foi o senhor que tomou a decisão. Foi o que nos disse aqui. Tomou a decisão. É que certo, pressionado, ele ia vender a um estrangeiro. E a outra parte não aceitava nada abaixo disso. Portanto, nós aceitamos o que a outra parte determina. Mas 4,75 foi o que comprou. Aceitava, senhor engenheiro, voltar a comprar qualquer pacote de ações da Simpor a 4,75? Era isso que eu queria saber. Se me responder, acredito que os critérios para o negócio são critérios que utiliza sempre. Se não me responder, fica a saber que são sempre aquilo que passa pela cabeça de quem impõe as regras.
Obrigado, Sr. Deputado Francisco Moussa. Antes de dar a palavra ao Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, o Sr. Deputado Velosa pediu uma palavra.
De forma muito breve, gostaria...
Espero que seja apenas um esclarecimento simples.
Sim, sim, não, naturalmente...
Não, não uma nova intervenção.
Até pode ser a título de interpelação.
Tem a palavra.
Porque, e suscitada pela intervenção do deputado Diogo Feio, que falou em júbilo das duas intervenções do PS e do PSD. Naturalmente, o deputado Diogo Feio, que me conhece há muitos anos, e eu também ele há muitos anos, quis fazer um pouco de política nesta coisa. E para que fique claro, certamente não terá ouvido a minha primeira intervenção em relação às questões que eu pus. E o sentido daquilo que eu pretendo dizer, e a título de interpelação, é que, certamente, ao não ter ouvido essa primeira intervenção, eu gostaria de deixar claro que, representando eu o PSD nesta audição, fiz muitas questões que o engenheiro Faria de Oliveira ouviu e, infelizmente, uma série delas não foram respondidas. Não por, naturalmente, voluntariamente, certamente que as perguntas eram muitas e não foram respondidas. Eu poderia fazer uma relação das que não foram respondidas para demonstrar que, da nossa parte, não há nenhum júbilo nesta audição. E, desde logo, gostaria de dizer, não foram respondidas as questões que têm a ver com qual o critério essencial que levou a concluir este negócio desta forma. Se é o critério da rentabilidade ou o critério da Caixa Geral de Depósitos ter que apresentar resultados neste momento e face a este negócio, ficaram uma série de questões que eu fiz ao engenheiro Faria de Oliveira e que não vi respondidas. Portanto, eu escuso-me de dizer quais são essas questões, mas era para que fosse reposta esta situação de aquilo que nós, PSD, pensamos desta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Fica registada a sua posição. Ela reporta-se a questões colocadas por si que, no seu entendimento, não foram respondidas. Naturalmente, não compete à mesa, não compete à mesa nem ao Presidente dar-lhe resposta. Compete, naturalmente, ao nosso convidado. Certamente que o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, se entender oportuno, não deixará de dar guarida a essa sua pretensão. No essencial, referiu o que é que estava em causa, basicamente, o critério que presidiu a esta operação, foi essa a ênfase que colocou na sua intervenção. O Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, se entender, dará resposta a essa sua solicitação. Para responder a este conjunto de questões, também a esta solicitação final, Sr. Deputado Velosa, Sr. Engenheiro Faria Oliveira, tem Vossa Excelência a palavra.
Bom, como desta vez o número de perguntas é menor, eu vou tentar, com os meus apanhados, responder a todas. Obviamente estou inteiramente de acordo com o deputado Patinhatão de que esta audição tem toda a justificação por questões de transparência, responsabilidade e clarificação de dúvidas que foram motivadas por um conjunto de posições, muitas delas provavelmente levantadas sem conhecimento de causa, mas que criaram, sem dúvida, alguma preocupação. Portanto, faz todo o sentido estar aqui, independentemente de, para mim, fazer ou não fazer todo o sentido. A Assembleia tem todo o direito de o fazer e, portanto, como eu referi, tenho muita satisfação de estar aqui. É um facto que, se vier a ser exercida a opção de compra, ganha a Caixa e ganha também o empresário. Mas não penso que seja intenção de nenhuma instituição bancária procurar resolver situações que conduzam a uma imediata solução de incapacidade, de incumprimento por parte de qualquer credor. É prática bancária de sempre que para isso é que existem negociações de reestruturação de dívidas. E essa prática é uma prática que se exerce de acordo com regras seguidas pelas instituições ao longo do tempo. Ainda agora, só para vos dar um exemplo, porque é um caso significativo, a Metrovacesa é uma das grandes empresas espanholas que entrou também em incumprimento para com as instituições bancárias. A Metrova Acesa manifestou a sua incapacidade de cumprir, inclusivamente, o serviço da dívida. Pois os maiores bancos espanhóis, todos eles, Santander, Banesto, Banco Popular, Banco Sabadell, Caixa Madrid e BBVA, negociaram com a Metrova Acesa uma reestruturação total de dívida que incluiu compra de ações e o prémio pago por compra de ações de uma empresa que não estava a cumprir o serviço da dívida, neste caso foi de 96%. As instituições bancárias procuram, em primeiro lugar, sempre encontrar soluções face a problemas de dificuldade de cumprimento por parte dos seus credores, sejam individuais, sejam empresas. E só em última instância é que se fazem execuções, porque não é essa, de facto, a finalidade das instituições bancárias. Estou inteiramente de acordo também que se colocam, esta crise veio demonstrar que se colocaram sérios problemas a nível internacional de supervisão e que hoje em dia, também penso que todos os senhores deputados sabem, que se estão a fazer esforços a nível dos bancos centrais dos países mais importantes, no sentido de proceder a alterações significativas, neste momento de regulamentos de natureza contabilística e outras, designadamente alguma revisão no que diz respeito às IAS e a Basileia II. Mas não vou entrar em detalhes nesta matéria, apenas dizer que é de facto um problema crucial a melhoria da supervisão do sistema bancário internacional e, eventualmente, a criação de instrumentos adicionais para aquelas atividades que constituem o sistema bancário complementar ao sistema bancário tradicional. A gestão de risco tornou-se hoje um elemento crucial da estratégia dos bancos e tem vindo a ser, hoje em dia, depois da liquidez, tem vindo a ser o elemento essencial a nível internacional da atuação das instituições bancárias, procurando desenvolver todo o tipo de técnicas de gestão do risco nos seus diferentes aspectos e procurando cada vez mais fazer um pricing ajustado ao risco que tome em consideração, de facto, uma seletividade do crédito que a situação internacional da liquidez tem vindo a requerer. Um problema que, de facto, eu não posso deixar também de chamar a atenção o que tem a ver com a imagem da banca portuguesa. Não há possibilidade nenhuma de recuperação das economias no mundo se o sistema financeiro internacional não tiver uma recuperação adequada. Repare-se que, num relatório recente do Fundo Monetário Internacional, as perdas totais reconhecidas pelos bancos até 31 de dezembro já iam em 734 bilhões de dólares. E a desvalorização de vários bancos internacionais ultrapassava os 1.300 mil milhões de dólares, de euros, neste caso. A situação é, de facto, muito séria e, seguramente, que o pior que poderia acontecer à banca portuguesa era criar, em termos internacionais, uma imagem de falta de capacidade. E o rating das instituições é um fator determinante. E para o rating das instituições contribuem muitos indicadores. E um dos indicadores importantes tem a ver com os resultados. Há várias pessoas que criticam os resultados da banca e que põem, por causa disso, em causa, ao fim e ao cabo, a gestão de algumas instituições. Mas os resultados da banca são fundamentais. Por um lado, para reforçar a solidez da instituição. Por outro lado, para aumentar os rácios de capital e assegurar a solvabilidade da instituição. É, portanto, da maior importância que as instituições mantenham rentabilidades minimamente adequadas que não ponham em causa revisões do seu rating que possam ser gravosas. Portanto, eu acho que todas estas matérias relacionadas com o sistema bancário são tão delicadas que, pronto, pelo menos deveria haver alguma contenção em relação a algumas afirmações que se fazem. Ainda relacionado com as questões levantadas pelo PSD, a última do Sr. Deputado Hugo Velosa. Critérios de
operação.
O critério da rentabilidade versus critério da liquidez, porque foi o Sr. Presidente que afirmou, eu na sequência dessa afirmação, pus diversas questões relacionadas com isso e relacionadas com esta situação concreta.
Eu não estou a perceber qual é... Não consigo entender a sua pergunta.
A minha pergunta é esta. O Sr. Presidente afirmou, e se os seus deputados me permitem, no início, na sua intervenção inicial, sim, afirmou que há um critério fundamental para uma instituição crédito como a que já... Primeiro está
a solidez,
a liquidez, e outra a rentabilidade. Ou seja, a rentabilidade aparecia em segundo plano. Depois de todas as respostas que deu e tudo o que eu vi, nomeadamente em relação a esta situação concreta, o que parece ter sido o critério base é o contrário. Primeiro a rentabilidade e depois a liquidez. E, portanto, as perguntas que o ponho era à volta dessa...
Sr. Deputado, não tem a ver com liquidez. Pode ter a ver... Com liquidez não tem seguramente. Pode ter a ver com solidez. Bom, solidez é garantida pelo balanço da instituição. E se o balanço registar todo o tipo de situações que requerem provisões ou imparidades, o balanço da instituição está perfeitamente sólido. Em termos de balanço, a Caixa Geral de Depósitos tem como primeira preocupação apresentar um balanço que corresponda a uma total transparência e solidez da instituição. Posso garantir que no balanço da Caixa Geral de Depósitos estão integradas todas as imparidades que deveriam estar e feitas as provisões que deveriam ser feitas em função das situações mais preocupantes que se possam registar. Ao Sr. Deputado, eu posso lhe dizer que, de acordo com as pessoas responsáveis desta área na Caixa Geral de Depósitos, com o parecer do Conselho Fiscal, com o parecer do Revisor Oficial de Contas, com o parecer do Auditor Interno, estão registadas no balanço de Caixa as imparidades que deviam estar e as provisões que deviam estar. Apesar de todo esse esforço, obviamente a Caixa foi muito penalizada pela desvalorização das cotações de toda a sua carteira. E a carteira da Caixa, não é apenas em ações, a carteira de títulos da Caixa ultrapassa os 22 mil milhões de euros. Num contexto como o que vivemos, é evidente que a Caixa não pôde deixar de ser penalizada pela desvalorização de vários dos títulos que integram a sua carteira. Em qualquer circunstância, a Caixa Geral de Depósitos continuou a manter todas as suas funções essenciais. E só para lhe dar um exemplo. A Caixa Geral de Depósitos sempre teve, no que diz respeito ao crédito, à habitação, ao crédito a particulares, mais de 50% da composição da sua carteira. Pela primeira vez este ano, desceu porque subiu o crédito às empresas. Neste momento, as grandes empresas representam 22,2% do crédito total concedido pela Caixa. As pequenas e médias empresas passaram a representar 21,5% do crédito concedido pela Caixa. Como eu referi há pouco, a nossa cota de mercado e o volume de crédito concedido às PMEs não correspondia àquilo que deve ser hoje a missão da Caixa Geral de Depósitos, e em institucionais representa 6,5%. Tem sido feito um esforço significativo de atuação junto das PMEs para poder reforçar esta nossa posição. E o ano passado, o crédito às PMEs subiu 20%. Não foi só o aumentar a participação na carteira da Caixa, mas houve um significativo aumento do crédito concedido às PMEs. Como o crédito concedido à globalidade das grandes empresas de todos os setores também subiu 18,1%. Portanto, temos procurado corresponder às necessidades da economia, mesmo neste ambiente de dificuldades de liquidez. Passando em relação ao Sr. Deputado Vítor Batista, não houve nenhuma crítica implícita à afirmação de que agora não estamos a conceder créditos com garantia de ações. Como é evidente, o contexto não tem nada a ver com o contexto interior. Neste momento, a volatilidade dos mercados recomenda muita prudência. Não tem nada a ver com críticas às administrações anteriores da Caixa de Depósitos, que tomaram opções seguramente baseadas em análises de risco e em critérios que na altura eram considerados critérios normais na prática bancária. Em relação ao Sr. Deputado Eduardo Noivo, eu penso que já por duas vezes referi o prémio de controle... Honório. Desculpe. Honório. Não. Olha, isto... Peço imensa desculpa. Peço-lhe muita desculpa. Uma vez mais, peço desculpa. Também confesso que não esperava estar aqui até estas horas. Bom, em relação à sua questão do prémio de controle, prémio de controle eu penso que não é que o termo, é o prémio que se pagou pelo pacote de ações, não é? Eu acho que já o expliquei duas vezes, não posso acrescentar mais elementos à minha explicação, porque eu suponho que ela foi completa em relação a esta matéria. Dei-lhe todo o conjunto de critérios que justificou esse preço. O critério do preço médio do ano, o critério do preço atual majorado por uma componente complementar que o sistema bancário usa e que corresponde às práticas das instituições bancárias e para operações relativamente semelhantes praticadas nos últimos 18 meses, que é geralmente aquilo que se pratica, ou as mais recentes, pelo menos, ainda por cima testada pela operação que procurámos realizar, exatamente para ver até onde é que o mercado iria, neste momento, na compra de ações da Simpor, e tudo isso, para mim, digo-lhe com toda a convicção, conduziu a um valor que corresponde a um valor correto para esta operação. Depois perguntou-me porque é que a CGD tem de vender estas ações. Eu também penso que o afirmei no início da exposição, já lhes expliquei que há uma proibição de pacto comissório que tem a ver com o penhor em geral que é efetuado pelas ações, que não permite ao credor penhoratício fazer suas as ações penhoradas. Tem que as vender. E, portanto, não podia ficar em carteira da Caixa Geral de Depósitos. Tínhamos que as colocar imediatamente no mercado. E, portanto, esta situação não apenas penalizaria fortemente a Caixa, porque a Caixa não tem que registar imediatamente eventuais perdas entre o período que fez a aquisição e a cotação atual. Aqui há que esperar que a cotação recupere em função do valor justo da empresa, do fair value da empresa, que é superior, e, portanto, parece claro que colocar nas ações neste momento não apenas ia agravar a cotação, como ia provocar uma desestabilização profundíssima e, portanto, é razão mais do que suficiente. Perguntou-me também se na tal hipótese académica, onde é que seria vendido ao pacote? Como a hipótese foi académica, não lhe posso responder, porque é imaginária. Quanto ao alargamento do período de crédito, quando se reestrutura uma dívida, podem passar-se muitas coisas, como o Sr. Deputado seguramente sabe. Desde perdões de crédito, que muitas vezes são efetuadas, até revisões da taxa de juros. Muitas soluções são negociadas para procurar reestruturar dívidas. Isso depende de cada caso em particular. Não há soluções generalizadas. Pode, no alargamento do prazo, ser revista a taxa de juros para valor superior. Pode não acontecer. O normal é acontecer no caso de crédito à habitação. Se o período alonga, é normal que haja algum ajustamento. Mas, Sr. Deputado, mesmo nestas circunstâncias, o aumento do spread do crédito à habitação da Caixa no último ano não chegou a 10 pontos percentuais. É inferior a 10 pontos percentuais. Continuamos a manter uma prática de juros para o crédito à habitação extremamente conservadora. Quanto ao facto se as garantias foram adequadas ao caso, quando foram concedidas e de acordo com os critérios em vigor, foi julgado que eram adequadas. A crise financeira veio a demonstrar, neste caso, e eventualmente pode acontecer em outros casos, que haja necessidade de rever garantias, mas é exatamente isso que compete à Caixa Geral de Depósitos fazer. É em cada caso concreto tentar, desde logo, o reforço de garantias, como aconteceu num ou outro caso, e que não registra neste momento qualquer incumprimento. Quando não há da parte do outro lado capacidade para reforçar garantias, porque não pode mesmo fazê-lo, pronto, a única maneira é a renegociação e a tentativa de redução do valor em causa. Depois, eu gostaria, em relação ao comentário que foi feito, também dizer que, independentemente do caso em concreto, eu não vejo o empresário Manuel Fino como um especulador. Pelo contrário, o empresário Manuel Fino foi sempre um industrial conceituado ao longo de muitos anos, primeiro através das suas fábricas em Porto Alegre, e foi muito responsável por algum desenvolvimento na região de Porto Alegre. Foi um empresário que há muitos anos com a Caixa Geral de Depósitos, sempre cumpridor, e que na fase final da sua vida aplicou os seus meios financeiros na maioria de capital da Soares da Costa, que é um grande empregador da Simpor e do BCP. Portanto, aquele comentário de procurar associar o empresário Manuel Fino a um especulador financeiro, sinceramente, não me parece nada apropriado. Também o deputado Diogo Feio pergunta se esta questão das garantias é uma solução repetível. Bom, depende das circunstâncias, como é evidente, depende das conjunturas. Desde que seja considerada, em função da conjuntura, uma solução eficaz, e há critérios técnicos específicos para isso, provavelmente poderá ser repetida. Nesta conjuntura é difícil, obviamente, adotar, face à volatilidade dos mercados, soluções desta natureza. Como eu já referi também, perguntou em relação ao crédito para as empresas, como é que era o caso do Manuel Fino, aliás, foi um pouco o seu comentário como a afirmação anterior, eu repito, o empresário Manuel Fino, na realidade, pode considerar-se na categoria de empregador. E um empresário que foi um empresário muito importante na área industrial do país durante muitos anos, e eu, como sabe, até mais de 80 anos. Perguntou ainda sobre a situação das imparidades. Eu apenas, e uma vez mais, repito que a solução encontrada em termos de perdas para a instituição, portanto, de registro de imparidades, é significativamente mais favorável que as alternativas que se colocavam. Também em relação ao prémio de controle, penso que a minha resposta anterior responde à sua pergunta. Em relação ao deputado Louçã, houve um pouco de jogo de palavras da sua parte, como foi notório. Mais valia eu não ter dito que, em vez de um bom negócio, era um mal menor. Isto apenas significa. Mas disse, pronto. É disso, senhor, aproveita logo. Faz parte da sua primeira visita. Tudo bem. Muito bem. Como é evidente, o que se tratava era de uma situação de incumprimento. Qualquer solução a que se chegasse nunca seria a mais favorável. Portanto, em termos de negócio, o ideal é que não tivesse havido necessidade. Na operação estava já perdido o dinheiro, não é verdade? E, portanto, eu procurei foi minimizar essa perda, procurando a solução mais favorável. E consegui ganhos futuros. Porque, ao renegociar a dívida em condições mais favoráveis, apesar de tudo, tenho ganhos futuros, sem perder nenhum tipo de garantias. Pronto, sobre a questão dos centros de decisão nacional, é uma matéria de facto política, tem toda a razão. As opiniões das pessoas dividem-se. Eu tenho uma profunda convicção que o país necessita de centros de decisão nacional. E devo-lhe dizer isto com toda a abertura, porque num determinado período da minha vida, devo ter sido das pessoas que mais contribuiu para a captação de investimento direto estrangeiro e para a instalação em Portugal de empresas de capital estrangeiro que mudaram radicalmente o perfil da indústria portuguesa. Tenho muita pena de amanhã não estar na Volkswagen com o Presidente da República para vir aqui, porque me teria dado muito prazer em ter visitado as instalações da Volkswagen com quem negociei a entrada da Alta Europa aqui. Bem como de Siemens, da Continental, da Bosch, tudo objeto de visitas nestes dois dias por parte do Sr. Presidente da República. Pronto, mas isso são coisas que acontecem, mas tenho sinceramente pena. Portanto, com esta mesma frontalidade, com que digo, da mesma maneira que é fundamental que haja em Portugal empresas de capital estrangeiro, designadamente que reforcem o nosso setor industrial, um país necessita mesmo dos seus centros de decisão nacional. E favorecer a existência desses centros de decisão nacional é minha convicção própria, que é absolutamente fundamental. Vivi 3 anos em Espanha e senti muito profundamente a importância que em Espanha se dá à existência de centros de decisão nacional e à criação de grandes empresas. E também são uns grandes captadores de investimento direto estrangeiro. Com respeito à reestruturação de dívidas, eu penso que a resposta que dei há pouco é, obviamente, uma questão fundamental de qualquer instituição bancária face a perspectivas de incumprimento, procurar soluções que evitem aquilo que é normal, que são as execuções com, obviamente, perdas muito significativas. Senhores deputados, eu fiz o possível por tentar esclarecer a operação. Sei perfeitamente que aceito os argumentos quem os entendeu e quer aceitar, que não aceitará quem ou não os entendeu ou acha que não foram convincentes. Eu fiz o possível por ser convincente. E, na minha consciência, posso-vos dizer que a solução encontrada pela Caixa Geral de Depósitos é aquilo que se pode dizer a solução otimizada. Muito obrigado.
Senhor Engenheiro Freire Oliveira, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, queria agradecer-lhe a sua presença aqui hoje, agradecer-lhe também o contributo que deu para o esclarecimento destas matérias, e dizer-lhe que, pese embora tenha sido uma audição peregrina, esperamos reeditar no futuro este contacto entre a Comissão de Orçamento e Finanças e a Caixa Geral de Depósitos, posto que a matriz da Caixa Geral de Depósitos tem a característica de ter o Estado como único acionista e, naturalmente, que a Comissão de Orçamento e Finanças está interessada em acompanhar e ter um diálogo permanente com a Caixa. Muito obrigado, senhores deputados. Está encerrada a reunião. Muito boa noite a todos.